AGU, um espaço para o talento cultural de nossa região. Poetas, cantores, repentistas, declamadores, músicos, o melhor da nossa identidade cultural. Palco AGU, incentivo Funcultura, Fundarpe, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco. Apresentação, Alexandre Moraes.
Nem tudo foi fácil, nem tudo foi doce, mas tudo foi uma escola.
Se pensarmos nas coisas boas, o ano passou rápido demais.
Se pensarmos nas coisas ruins, eita que ano comprido.
Bom ou ruim, tudo foi um aprendizado, tudo valeu a pena, o ano inteiro, a vida inteira, tudo valeu para chegar até aqui.
Pra chegar até aqui, eu fui pisado feito um pano de chão. Fui humilhado pra poder ganhar o pão. E muita gente pensou que eu era brinquedo. Pra chegar até aqui, tive coragem de vender tudo que eu tinha. E muitas vezes comi ovo com farinha. Da minha vida eu nunca guardei segredo. Pra chegar até aqui, eu viajei por esse mundo de meu Deus. Vi muitos erros, também cometi os meus, mas acredite, eu tô vivendo bem melhor. O nosso Deus é bom, é bom, é bom, de mim teve dó. O nosso Deus é bom, é bom, é bom, de mim teve dó. Pra chegar até aqui, eu fui pisado feito um pano de chão. Fui humilhado pra poder ganhar o pão. E muita gente pensou que eu era brinquedo. Pra chegar até aqui, tive coragem de vender tudo que eu tinha. E muitas vezes comi ovo com farinha. Da minha vida eu nunca guardei segredo. Pra chegar até aqui, eu viajei por esse mundo de meu Deus. Vi muitos erros, também cometi os meus. Mas acredite, eu tô vivendo bem melhor. Nosso Deus é bom, é bom, é bom, de mim teve dó. O nosso Deus é bom, é bom, é bom, de mim teve dó. Confesso que caí, mas levantei e dei a volta por cima. Em alto astral levantei a baixa estima. Eu vou para o topo, já sacudi a poeira. Fazer da minha história enciclopédia de um grande vencedor. Cantando a vida, eu vou semeando o amor. Ganhar um Oscar pelas mãos do Criador. Pra chegar até aqui, eu fui pisado feito um pano de chão. Fui humilhado pra poder ganhar o pão. E muita gente pensou que eu era brinquedo. Pra chegar até aqui, tive coragem de vender tudo que eu tinha. E muitas vezes comi ovo com farinha. Da minha vida eu nunca guardei segredo. Pra chegar até aqui, eu viajei por esse mundo de meu Deus. Vi muitos erros, também cometi os meus. Mas acredite, eu tô vivendo bem melhor. O nosso Deus é bom, é bom, é bom, de mim teve dó. Nosso Deus é bom, é bom, é bom, de mim teve dó. Confesso que caí, mas levantei e dei a volta por cima. Em alto astral levantei a baixa estima. Eu vou para o topo, já sacudi a poeira. Fazer da minha história enciclopédia de um grande vencedor. Cantando a vida, eu vou semeando amor. Ganhar um Oscar pelas mãos do Criador. Pra chegar até aqui.
E o amanhã? O amanhã é outro dia, de luta, de graça, de pranto, de riso.
O amanhã pode ser uma semana, um mês, um ano.
O amanhã pode ser um minuto, pode ser o agora, este instante. Então vamos vivê-lo com toda a graça de sermos nós mesmos.
Sim, vamos. Viva com a gente. Este é o último programa do ano, mas é o único de hoje. É o primeiro de tantos que virão. É o segredo de tudo. É a vida.
É o que nós te desejamos. A família Palco Pajeú te deseja vida.
Eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a forte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, olhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha no voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre, te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e que a mais doce estrela seja tua guia, como mãe singela a te orientar. Eu te desejo mais que mil amigos, a poesia que todo poeta esperou. Coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Eu te desejo muito mais que mil amigos, a poesia que todo poeta esperou. Coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô.
Começando mais um programa, este especial em clima de final de ano, em clima de confraternização universal.
Se esse ano nós aprendemos a ser um sol, vamos seguir juntos, vamos juntos ainda mais em 2020. Diga você daí, quem é você? Onde você está? Manda mensagem pra gente.
Nós estamos aqui esperando Ney Gomes e Alexandre Moraes na apresentação, Leandro Simões na técnica de som, André Luiz e Cláudio Gomes nas imagens, Fernanda Roberta e Valéria Moura interpretando tudo em Libras.
O Palco Pajeú conta com incentivo do Funcultura, Fundarpe, Secretaria de Cultura, Governo do Estado de Pernambuco.
A produção executiva é da Fundação Cultural Senhor Bom Jesus dos Remédios. A direção de programação é de Nil Júnior e a produção de Alexandre Moraes.
E tem mais gente com a gente aqui nos estúdios, Ney Gomes. Quem são?
Um deles é um dos Malaquias de Carnaíba e o outro é Rafael de Jabitacá.
Duas famílias grandes e de vasta produção artística. Quem é o Malaquias?
É um dos mais novos. Jonathan Malaquias, músico, cantor e compositor, radicado em Recife, de onde emana a arte para o Brasil inteiro. Seu instrumento é o acordeon e é a nossa sanfona. O que faz dele, ele com a gente, mostra daqui a pouco o que ele faz.
E o Rafael, quem é?
É Ademar Rafael Ferreira, também conhecido como Matuto das Varas, por sua afinação ou por sua afinada ligação com as origens. Ele é poeta, escritor, pesquisador, cantador de causos, tem muito o que dizer pra gente hoje aqui, Alexandre.
E você tá nos ouvindo ou nos vendo? Por onde, hein? Pelo rádio, no carro, no computador? Tá assistindo em vídeo pelo Facebook? Tá no Pajeú ou tá longe daqui? Deixa a gente saber de que forma você faz o palco Pajeú com a gente. Ney, deixa eu ler aqui as primeiras mensagens e a gente já chama esse povo pra conversa, né?
Ok.
Aqui pelo Facebook, imagem bacana aqui, quem quer assistir é uma televisão, é a TV Pajeú que o Nil fala, né? A Vanusa Queiroz tá com a gente desde o comecinho, dando uma boa tarde, que programa retado de bom, beijo pra toda a família. A Silvana Silva também pedindo um alô pro sítio São João Velho, pra Lourdes e Loló. É Loló, tô com muitas saudades, que eles são a razão do meu existir. Muito bem, a Silvana Silventano mandando esse abraço aí pra família. Aqui é em áudio, vamos escutar aqui. Tá demorando a ler
o que
aqui,
o fala, né?
Cadê? Tá demorando a ler aqui o áudio do Zap. Bora aqui pelo Zap, boa tarde, estou na escuta do programa com meu filho Richard Gabriel, é a Michelle, muito bem. E aqui no áudio quem é? Cadê?
Eu fiz esse poema e botei o nome Riacholho d'Água. Poema ficou assim.
Diz.
Quando o riacho amanhece com a primeira enxurrada, vinda das grotas da serra e se junta na baixada, desce arrastando a galhada, cortando o barro macio. E seguindo sua estrada, leva as cercas desbotadas que separam os baixios. Por ali não deixa nada, pois desconhece o alheio, junta tudo que há no meio e joga dentro do rio. Também leva as folhas mortas queimadas pelo verão e o cisco que ficou acumulado no chão. Leva o lixo do grotão e o basculho do terreiro. Segue banhando o sertão, arrastando o que encontra por cima do tabuleiro. Leva à tarde o cheiro morno que vem da palha da cana, do chão, do junco, da grama, do jiquiri e do juazeiro. Leva o suor do roceiro que se banha tardezinha para depois entrar em casa pela porta da cozinha. Leva as penas da galinha que foi servida no almoço. Nada muda seu destino. Leva tudo e vai sumindo até o último baixio. Leva um vento calmo e frio que roubou de uma fonte, passa por baixo da ponte e termina dentro do rio.
Beleza.
A enchente arrasta tudo que alcança em cima do chão. Leva o esterco dos currais de gado e de criação. A água suja do verão das cacimbas do riacho. Leva tudo de alto a baixo, cascalho, pedra e avança. Leva paz, leva esperança a essa comunidade. Mas nunca levou a saudade de quando aqui foi criança. Novinho Jitirana.
Valeu, poeta. O Novinho Jitirana é conterrâneo, né, Jonathan? É, aqui também com a gente. Aqui tá chegando as mensagens de trocada aqui. As de ontem chegando agora e as de hoje estão para trás aqui. Boa tarde, Alexandre e Ney Gomes. Já tô com os fones no ouvido ligado no programa. Deus abençoe a todos. Esse aqui tá sempre com a gente. É o Vianney. Um abraço, Vianney, lá na gráfica Asa Branca. Aqui, quem é o áudio? Parece que a internet tá devagar, né? Os áudios estão demorando a rodar aqui. Quem é?
Oi, Alexandre.
Oi,
eu também
minha
tô
filha.
Aqui escutando,
filho,
né?
Chegou cedo, não foi?
Muito bom o programa. Ô, Alexandre, eu vou mandar para meus amigos, meus ouvintes que me escutam, minha família, vocês aí do Rádio Pajeú. Um abraço, Alexandre.
Valeu.
Os camaradas aqui da Gangorra.
Valeu, Lucinho. Um abraço para tu e para todo mundo aí da Gangorra. Nivaldo do Pipa também tá ouvindo a gente. Tá em casa, né? Um abraço para tu, Nivaldo. Boa tarde para todos aqui. Quem é? Maria do Socorro também tá ouvindo a gente. Que programa maravilhoso, dois grandes artistas da terra, um show da cultura regional. Um alô pra Vila Pitombeira, que está de rádio ligado curtindo essa explosão de cultura. Mando um alô pra meu esposo Ivanildo, tá mandado, pra meus filhos Gleitson e Gisele, tá mandado, minha sogra Terezinha, minha mãe Inácia e minhas irmãs, é a Giselma Oliveira lá na Pitombeira. Um abraço pra todos vocês. A gente apresentou o pessoal aqui, né, e faltou dizer que o Tiago Souza tá aqui também.
É, exatamente.
E o Adelino do Acordeon tá aqui também. Que o Gleison do Triângulo tá aqui também.
É o Jason.
Gleison é o filho da Giselma. O Geiso do Triângulo está aqui também. Eu digo, não, e vocês, Truvinheiro, todo mundo, a gente tem que abrir as portas, mas assim fica queimando cartucho, né? Porque é para fazer um programa com cada um desses, né, rapaz? Mas bem-vindos aqui, obrigado a vocês por ter vindo. O Tiago Souza veio com o violão para participar também. Ele que é músico, cantor e é parceiro do Jonathan também, né? Tem música juntos. Cresceram fazendo música, né? Também dá um trabalho fazer música em Carnaíba, né? E Ademar Rafael, Matuto das Varas, que história é essa, poeta, desse Matuto das Varas? Conta aí pra nós, isso vem lá das origens, lá de Jatacá.
É, rapaz, a gente que nasce aqui nesse sertãozão, pode ser arvorado de tudo no mundo, mas nunca pode deixar de ser matuto, porque o matuto é como um matulão que a gente carrega nas costas. E quando eu fui embora de São José do Egito para o Pará e depois fiquei mais de 25 anos fora, era difícil, porque você pelo meio do mundo, você tem cultura para tudo que é banda, mas não tem esse cheiro daqui no nosso Pajéu, não. E nos últimos 3 anos eu abdiquei de tudo pelo mundo e disse, não, vamos embora, vou me repatriar na marra. E garanto a você que nesses 3 anos a sede de cultura que eu estava já está sendo razoavelmente abrandada.
Insaciável.
Mas não deu tudo, não.
Insaciável.
Viu? Esse ano foi um ano extremamente proveitoso, porque eu consegui estar presente na Missa do Poeta em Itabira, que é um evento que eu acho que tem que ser enaltecido, não só pela pessoa de Marcolino que está ali representada, mas por vocês que fazem aquela festa. Naquela época, você sabe, eu escrevo no blog do FINFA, e eu escrevi uma crônica, Malaquias, dizendo o seguinte, que foi a maior quantidade de poetas por metro quadrado que eu encontrei ali do lado da igreja de Itabira, né? Porque tinha mais ou menos assim uns 50 poetas. E poetas que começam de Dedé Monteiro, passando por Alexandre, Paulo Matricó, Sebastião Dias e tantos outros. Então isso me encanta. E isso faz com que eu não preciso nem pedir permissão, porque para dizer um verso de Cancão você não precisa pedir permissão a ninguém. E nessa virada de ano, um dos poemas de Cancão, o último verso do poema Dido Finados, ele dá um conselho razoável. Ele diz, vamos acabar com rancor, viver sem ter ambição, colocar no coração só pensamento de amor, orar com todo fervor, desejando sempre o bem, não adiar ninguém, pedir a Deus boa sorte e esperar pela morte, que com certeza ela vem.
Com certeza ela vem.
Então, Cancão é uma das pessoas que esse Pajéu devia enaltecer mais. Mas a simplicidade dele, a pureza dele, faz com que a alma do povo não se sensibilize tanto para esse lado. Porque Cancão deixou uma obra que, se nós passarmos 100 anos estudando ela, a gente não dá vencimento. Né?
É verdade.
Se Deus quiser, esse ano nós vamos estar presentes na Festa de Louro, que é um evento extraordinário.
Semana que vem já, né?
Semana que vem. E esse ano, eles exageraram na dose, né? Porque num único evento você está homenageando Louro, Manuel Filó e Rogaciano Leite.
Aí é
bronca. E aí é como diz aqui o nosso...
2020 é o ano do centenário de Rogaciano, né?
E 2020 é o ano do centenário de Rogaciano. E o Pajéu deve muito a Rogaciano. Eu escutei, li Rogaciano fora do estado de Pernambuco muito mais do que se lê em Pernambuco. Rogaciano, em Fortaleza, ele é imortalizado. Em Manaus, ele ganhou todos os prêmios que uma pessoa é capaz de ganhar como jornalista, como escritor, como tudo no mundo que ele fez, ele foi uma dos ícones da cultura nordestina. E também é esquecido. Mas um programa como esse que vocês... O que mais me encanta nesse programa que vocês montaram em tão pouco tempo e já é o sucesso que é porque ele resgata as pessoas da região. O palco não é um palco trazido de fora. É um palco que os gravetos são de Marmeleiro, as flores são de Pereiro e as pessoas que cantam e se apresentam são daqui. E por isso que ele é um programa que nasceu para ser sucesso, será sucesso. E eu perguntei, são 2 horas só, daqui uns dias vocês vão ter que aumentar ele ou trazê-lo de volta para aquele sonho antigo, né? Porque o músico é um negócio impressionante. Quando tocou a música aqui, ele já foi buscar quem era e esse... O outro palco Pajéu, no outro formato, nos deu o direito da gente conhecer, com menos de 10 anos de idade, Maria da Paz, cantando aqui no Cine São José, e tantas outras pessoas que passaram, né? Mas o programa não é só meu, eu tenho que desligar aqui um pouco, deixar que os outros falem, porque se deixar por mim aqui...
Mas né, ainda bem que são duas horas, dá para a gente conversar.
Dá para conversar um bocado. Vamos repartindo aqui, porque é daí que tira a história do matuto. E eu sou um matuto meio atrevido. Antes de eu vir, eu mandei um matulão na frente, né, que eu mandei primeiras crônicas para o blog do FINFA. E quando eu voltei, eu já estava sendo reconhecido aqui. E como diz o povo da Prata, com a graça que cabe o povo da Prata, de besteira em besteira você vai enganando o povo, né? Então, vamos.
Eu perguntei, Moraes, quando o pessoal chegou, que eu fui fazer uma rápida conversa com eles para saber exatamente, né? Sim, e claro. Para Rafael ali, eu tava perguntando, né, para Dema Rafael, por que matuto das varas? Isso é um matuto de raiz, pé no chão, né?
E a relação de varas com o Jabuticá, que é a terra dele, né?
É, né?
Quanto a essa história aí, tem muita gente nova que não sabe dessa história de varas, de...
É porque
de macaco,
nos
coruja.
Anos 70, as três cidades ali, os dois povoados e as três cidades, eram nomes estranhos. E Guaraci chamava-se Macaco, Irajaí era Coruja e Jabuticá era Varas. Ou seja, o nome então mais dócil.
Agora está explicado.
E houve uma deliberação na época dos militares que nenhuma cidade poderia ter nome pejorativo, coisas desse tipo. E aí eles batizaram. E, coincidentemente, Jabuticá ficou uma homenagem para a Serra, que é aquela serra que divide o estado de Pernambuco com o estado da Paraíba, que é a Serra de Jabuticá, que ela divide entre Sertane e Monteiro, e a Jabuticá. E meu pai disse, esta vila é minha terra, com esse nome gentil, dos indígenas do Brasil, talvez foi campo de guerra, com o mesmo nome da serra pertencente aos Tabajaras, antigamente foi Varas e hoje é Jabuticá, e na sua igreja há lembranças que não são caras. Porque a igreja de Jabuticá é uma igreja antiguíssima. Ela é de 1851.
Essa, a relação da povoação Jabuticá e Guaraci são contemporâneas e Jabuticá chega a ser até pioneira em relação a Guaraci.
Eu acho que Jabuticá, com certeza absoluta, deve ter um bocado de anos na frente.
A mais, né? Verdade?
Na frente. Mas Guaraci, pela proximidade com Afogados, né, a estrada muito mais movimentada, se desenvolveu. E na emancipação, Guaraci passou a ser a sede do município. E hoje, coincidentemente, é administrada por um filho de Jabuticá, né? Que é o Zéinha, é de Jabuticá.
É de Jabuticá.
Mas nós somos irmãos, não temos briga. O macaco não briga com as varas, não.
Nem dá pra brigar, né?
Nem pode brigar, porque senão a coruja fica observando. Dá uma confusão danada.
Né? Jabuticá tem uma relação muito histórica, né? Com a região, e até em função da serra também. Eu já tenho uma ligação muito grande com Monteiro, na Paraíba, né? Com Cariri Paraibano, com Sertânia também, né?
E Jabuticá também tem um cordão umbilical com a Rádio Pajéu, que um dos comunicadores durante muito tempo aqui na Pajéu foi o Carlos Pessoa. Ele é filho de Jabuticá e foi uma pessoa criada aqui por Dom Francisco, nosso saudoso Dom Francisco. E Carlos foi um dos baluartes aqui da Pajéu durante muitos anos.
Produziu muita coisa, Jabuticá. Vamos conversar mais sobre isso daqui a pouco. Vamos lá, Jonathan, e você, meu filho? Como é que tem passado os dias lá pelo Recife? Saudade do Pajéu ou não?
Rapaz, boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Ney. Boa tarde, Pajéu. Eu sempre sinto saudade do Pajéu, né?
Como não sentir, né? Tem que
porque
sentir.
A gente, quando é matuto, assim, como diz meu poeta aqui, a gente sempre quer estar tá na terrinha aqui. Mas tá bem, graças a Deus, a gente tá trabalhando, dando aula, tocando, produzindo, pesquisando. E seguindo a vida de artista, difícil como é, mas muito prazerosa.
Pois é, como é essa história da vida difícil de artista que você colocou aí? Eu sempre coloco aqui que a gente tem. É, em regra, a gente vê o camarada lá tocando um CDzinho, uma coisa, e acha que é uma coisa tá boa, levar a vida assim, tocando, cantando, que maravilha, mas não é assim não, é difícil, é.
Começa pelo preconceito, né? Artista nunca trabalha pro povo, pra algumas pessoas, né?
A gente falou isso outra vez.
E a gente trabalha muito, né? A gente estuda muito, é como qualquer outra profissão, mas eu digo que é ainda um pouco mais difícil, que a gente não para de estudar, de pesquisar, porque tem 300 mil meninos tocando lá atrás de você que tá lhe engolindo. Então você tem que estar pesquisando, tem que estar produzindo para poder deixar uma obra aí para as próximas pessoas que vêm por aí.
E os Malaquias, todo mundo sabe, a família tradicional de músicos de várias gerações, mas sempre prevaleceu os instrumentos de sopro, né?
É.
Pelo menos a maioria. Como foi que tu chegasse com a sanfona no meio desse povo aí?
Rapaz, a promessa era tocar clarinete, né? Cheguei a tocar clarinete na banda filarmônica. Que foi importante para mim, porque aí eu comecei a ler partitura, comecei a estudar teoria musical de uma forma mais centrada, né? Com o seu Toninho Barbosa, falecido, saudou Toninho Barbosa. Mas é engraçado porque Cacá, meu tio, né, morava em São Paulo, e todas as férias que ele vinha, ele me encontrava tocando alguma coisa relacionada à sanfona. De coincidência, brincando, né? Criança ali brincando. Uma vez ele, não sei nem se ele vai lembrar disso, uma vez ele me viu tocando com uma sanfona de brinquedo. No outro ano, veio aquela moda daquela sanfona de baby song, aí eu pegava uma almofada e dançava, né? Querendo imitar o sanfona de baby song. E ele viu de novo, esse rapaz, esse menino quer tocar essa sanfona. Aí minha avó...
A percepção de Cacá.
É, aí minha avó, a mãe dele, ia passando um vendedor, rapaz, estava com uma sanfona pequena, 40 baixos, e ela disse, pô, pega essa daí, compre, leve pra você e começa a estudar. Aí eu me lembro que ela disse, mas tem que falar com o Cacá, Cacá, ele quer comprar a sanfona. Disse, pode comprar, que aí com ele eu me entendo. Aí a gente comprou essa sanfona e eu comecei a estudar com o Neno, lá de Carnaíba.
Grande Neno.
E aí a sanfona começou a vir o instrumento principal.
Aí pronto, aí fechou. Outro toca outras coisas ainda.
Clarinete, eu até ontem na procissão, foi dia 25, né? Hoje é 27, né? Peguei o clarinete, rapaz, fui tocar com a banda filarmônica, lembrar dos tempos, dos dobrados, ainda deu umas notinhas pro alto ali, mas, mas não toco mais profissionalmente não, né? Uhum. Toco um pouco de teclado, que é mais pra fazer arranjo, violão, que é também pra fazer mais arranjo. A gente músico que trabalha com arranjo, né, com composição, a gente tem que conhecer um pouco os outros instrumentos, que é pra poder escrever pra outros instrumentos. Então a gente tem que estar arranhando um pouquinho cada um, não tocando profissionalmente, mas arranhando para poder conhecer cada instrumento e poder escrever bem, né? É.
O sanfoneiro de interior, assim, em regra, é aquele prático, né? Acaba que toca de ouvido e começa e vai-se embora. No teu caso, não. Você é da escola mesmo, fez
faculdade. Eu comecei assim, né? Eu comecei com o Neno, um grande sanfoneiro, uma promessa na época, né? Que a gente tocava, era uma promessa. E aí eu comecei a estudar com ele. Ele me ensinou os primeiros acordes. Quando eu terminei a escola aqui, eu fui morar em São Paulo e comecei a estudar em conservatório.
Coisa boa. E hoje está em Recife por...
Hoje eu moro em Recife.
Gostando ou por precisão do trabalho?
Me formei na Federal, né?
Federal também você fez música.
Licenciatura em música. E tô lá dando aula particular, tocando, toco com o Geraldo Azevedo, toco com os artistas locais também. Já fiz bastante trabalho com o Spock, com a Túlio Madureira, Nádia Maia, os artistas forzeiros, acho que tudo eu já toquei umas coisinhas com eles.
Bacana. Tiago, você vai ter o programa seu, viu? Mas lógico que a gente vai precisar conversar hoje aqui, né?
Eu trouxe o Tiago pra tiracola aqui.
Anda bem acompanhado você, viu? Não é besta, não. E aí, poeta, como é que você tá? Tocando muito também, graças a Deus, aqui pela região, mas fazendo a diferença também, né? Não precisou sair, não, mas também não fica parado, né?
Boa tarde, Vinícius da Pajeú. Rapaz, Ney Gomes, Alexandre, prazer estar aqui pela primeira vez, né? Acho que eu vim de gaiata aqui, realmente o programa não era meu não, mas o parceiro aqui, o brother, né, Jonathan, fez esse convite, eu me senti honrado e na obrigação de vir, né? Então é isso, fazendo parte aí desse projeto aí de Jonathan, a gente tem até uma música que a gente vai tocar daqui a pouco, a gente
quero ouvir mesmo.
Fez essa composição, né? E é isso, continuando fazendo voz de violão, né? Inclusive amanhã estarei aqui no Bachef, e graças a Deus um fim de ano corrido.
Corrido, né?
Bom, e é isso aí, na caminhada.
Cansa, mas é necessário, né? É disso que a gente vive.
É, justamente. O artista tem que trabalhar.
Agenda cheia, né?
Mais ou menos.
ele falou lá nos bastidores, eu não posso revelar minha agenda, não.
Não revelar, não.
Eu me acompanho pelas redes sociais. A sua agenda é maior do que a minha, muito, viu?
Graças a Deus, isso é importante.
Vamos mandar o primeiro som, então? Vamos de quê? Vamos com essa da parceria aí? Explica aí pra nós.
Essa música a gente fez, eu já tinha vindo embora de São Paulo, e aí Tiago fez as primeiras partes dela e mandou pra mim, ele me chama de Bodão. Bodão! Faz essa música.
Por quê, hein?
As intimidades aí.
E eu perguntando.
Tigilce e Vó foi quem me botaram esses apelidos de Bodão. O porquê, eu não sei. Aí eu fiz uma parte também... Consolidou essa parceria que nunca tocamos. Essa é a primeira vez que a gente vai tocar essa música aqui.
Então eu aproveitei a estreia do programa.
A história também da música, né? O nome da música é Cipó Verde. Isso na época do Pelejo Mais Não Cai, que era com Lio de Souza, Tigilso, Nego Si. Ele, Tiago, ele tocava bateria, tá aprendendo? Eu tocava teclado e sanfona, né?
Bateria, bicho.
E aí, Nego Cipó sempre brigava com a gente, né? Sempre dizia, vou tirar um Cipó Verde pra dar uma pisa nesses dois cabas. Hoje a gente sempre chama ele, olha aqui, cadê o Cipó Verde? Vamos trocar meia hora de tapa aqui com nós dois agora. Então, Cipó Verde em homenagem a Nego Cipó.
Vamos embora. Aos olhos de Nil Júnior, chegou aqui pra aumentar mais ainda aqui a estirpe do programa. Vamos embora. Jonathan Malaquias com Thiago Souza.
Você está no Palco Pajeú. Incentivo Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco.
A gente gostaria de chamar o povo agora. Quer ir conosco? Vamos, quer ir? Vamos embora. Quer ir conosco? Vamos, quer ir? Vamos embora.
Olha aí, é o Cipó Verde no espinhaço de Negoci. Entra aí, bichinho, nessa bocada pra tu ver.
Ele deve estar calado.
Então, quem tá ouvindo, sabe quem tá ouvindo a gente? Olha, duvido tu adivinhar. O aniversariante do dia, ei, William Maraquinhos. William,
um grande abraço, feliz aniversário.
Olha aí, parabéns pra ele. Duvido tu dizer também que Neumann tá assistindo, tá ouvindo aqui. Tá assistindo, que isso não basta só escutar, não. Tá pelo Face, que é pra ver a imagem aqui. Um abraço pra vocês. Vamos embora aqui. Lembrar o passado é fundamental, só faz história quem conhece a história. Vamos ao quadro Memória.
Palco Pajeú, Memória.
Pois é, Moraes, Memória de hoje, o Jonathan conhece muito bem, né? O Memória de hoje é homenagem ao ícone sertanejo da MPB. De Petrolina para o Mundo, Geraldo Azevedo é um artista que teve toda a história cantada na Rádio Pajeú. Geraldo Azevedo de Amorim nasceu em Petrolina, Pernambuco, no bairro Jatobá, então zona rural da cidade, à beira do rio São Francisco. Conviveu com a música desde os seus primeiros anos de vida. Sua mãe, dona Nenzinha, professora, cantava e promovia eventos culturais na escola que funcionava em sua própria casa. Nesses eventos, aos 4 anos de idade, Geraldo já cantava e se apresentava. Aos 5 anos de idade, ganhou seu primeiro violão. Sua carreira musical começou em Petrolina, quando foi convidado para trabalhar em um programa de rock na difusora da cidade. Em outra emissora histórica, a emissora rural foi convidado para apresentar o programa Por Falar em Bossa Nova. Não parou mais. Sua carreira ganhou o mundo com sucessos como Dia Branco, Táxi Lunar e Dona da Minha Cabeça. Tem parcerias com Zé Ramalho, Alceu Valença, Elba Ramalho e muitos outros nomes. É um dos maiores artistas da música popular brasileira. Vamos resgatar a participação de Geraldinho na Expo Agro de 2014. A Rádio Pajeú esteve cobrindo esse evento e ouviu o artista com o comunicador Nil Júnior. Geraldo fala da sua contribuição para a MPB, critica o movimento mediático de valorizar músicas com baixo valor cultural e evidencia o papel da música nordestina da sua geração para o país. Fala, Geraldinho.
Geraldo, falando para as rádios e para os blogs, a região da gente tem muitos blogueiros. Sua terra Petrolina também tem um bocado, são vários, né? Mas me fale dessa emoção de cantar numa região também tão rica de cultura, de poesia, que é o Sertão do Pajeú voltando afogado.
É verdade. Pô, tocar no Sertão do Pajeú realmente é uma honra muito grande, fazer parte dessa festa. Aliás, estou muito lisonjeado desse convidado, um dia muito especial. Marcel Melo, que meu parceiro, cantou ontem aqui, falou assim: Geraldo, o negócio lá está bom, o público é receptivo, o pessoal está vibrando com o trabalho de todos nós assim. Então eu já sinto assim que a expectativa já está. Eu tô igual a seleção entrando em campo.
Ô Geraldo, recentemente você participou, né, do Superstar, acompanhou a banda Bicho de Pé e o Luan Forró Estilizado, né? Nós podemos perceber ultimamente que o forró, os músicos pernambucanos e os paraibanos, enfim, o Nordeste, vem ganhando muito espaço na mídia nacional. Você vê uma conotação maior pro sertão, pro Nordeste?
Olha, é inevitável. Você sabe que o Nordeste é muito rico, a diversidade musical do Nordeste é uma coisa sempre forte. O pessoal do Sul, não tem jeito, tem que tirar um chapéu para o nordestino. E a minha geração já foi uma geração que já mexeu muito com a cultura de modo geral nacional. É tanto que o forró hoje em dia se tornou uma música nacional, já que era só do povo nordestino, que era de classe C, hoje em dia pertence a todas as classes, a todas as idades, em todos os lugares que a gente vai tocando forró, é bem aceito. Existe uma participação e interação muito grande do público nacional. E vou dizer mais uma coisa, internacional. Antes, a música brasileira, fora do Brasil, era o samba e a bossa nova. Mas hoje em dia, o forró já tem essa receptividade de uma maneira muito forte.
Você já falou sobre Marcel Melo, né? E você é de uma geração muito talentosa. Mas que avaliação você faz e quais são os músicos dessa geração que está chegando que mais lhe agradam culturalmente, musicalmente?
Olha, deixa eu dizer uma coisa. O Brasil, rapaz, tem uma riqueza muito grande de música.
Olha,
eu quero dizer assim, que infelizmente a mídia tem dado um valor muito grande a um tipo de música vulgar, né? Mas a música brasileira sempre foi ligada à poesia, à cultura de uma forma geral. Eu fico lamentando que a mídia fique dando valor a esse tipo de música assim, até fugaz, porque tem música que nem fica. É só a música da moda e aquela moda passa. E, no entanto, eu, com o meu trabalho, tem músicas minhas que eu fiz na década de 70, ainda hoje eu estou cantando e passa de geração a geração. O meu público sempre se renova, tem gente sempre novo no meu público, jovem de 20, 25, 25 anos, entendeu? A maior parte do meu público é dessa idade, de forma que há uma renovação do público, e o público quer coisas boas. Infelizmente, a mídia tem colocado muita coisa no lugar para o povo ouvir.
E só para você mandar um abraço para os amigos da Rádio Pajeú, que é a primeira emissora do Sertão de Pernambuco e que valoriza muito o seu trabalho, Geraldo.
Beleza. Amigos da Rádio Pajeú, olha, eu sou Geraldo Azevedo, quero deixar aquele abraço, muita luz, paz e fé, amor pro que der e vier.
Oh, beleza, Geraldinho.
Pajeú, o programa que coloca você no palco, juntinho com quem faz a nossa cultura.
Tá aí, a lembrança boa do Geraldo Azevedo, Geraldinho lá de Petrolina, que a gente tava relembrando aqui, teve de nossa lembrança duas vezes na Expo Agro, né? Teve na festa de Zé Dantas aqui, tava lembrando das primeiras festas de Zé Dantas, uma maravilha, e como o Ney disse na abertura, né? Próximo do Jonathan, o Jonathan já vem aí de alguns anos tocando com o Geraldinho. Esse show aí, essa participação que o Nil nos lembrou foi de 2014, aí você não estava ainda.
2015, eu entrei em 2015 e estou lá até agora.
Agora você sempre faz as turnês do São João ou está sempre?
A gente, primordialmente, é São João, né?
São João.
Porque ele coloca sanfona. Durante o ano ele trabalha mais voz e violão. Ele lançou agora um DVD solo contigo, que é só voz e violão. Mas de vez em quando aparece. Por exemplo, agora eu estou viajando amanhã para ir tocar na Bahia com o Réveillon, né? Dia 30, acho que é Mar de Deus, Bahia, dia 31 em Guanambi.
Ele ainda está no projeto Grande Encontro, né?
Ah, sim, sim.
Está com Elba e Alcio, né?
Isso. Aí já é outra banda. Mas a gente sempre está tocando. Esse ano teve bastante trabalho com ele.
Assim. Foi, né? Como é a pessoa Geraldo Azevedo, João? A gente que gosta do artista, tem aquela admiração, mas geralmente não conhece os bastidores. Você é próximo ou é aquela coisa que só se encontra no show também? É assim, não?
Eu, inclusive, vou contar até uma coisa aqui. No ano passado, a gente fez um show em Arco Verde, fez aqui também, fez em Arco Verde. E aí tinha uma música nova pra pegar e ele não tinha pegado ainda. E ele me chamou no quarto dele pra passar a harmonia, né, da música pra ele. E aí eu tinha uma gravação da música que a gente ia fazer ainda no Rio, e como não tinha tempo de ensaiar, porque tava em turnê, aí eu disse aí, ó, Geraldo, a harmonia é essa aqui. Ele disse, pô, bicho, mas não tem tempo pra pegar, não sei o quê. Eu já tenho um áudio aqui no meu celular aqui. Passa pra mim, eu disse, manda. Aí eu, pô, não ia pedir o WhatsApp do cara.
Era uma boa oportunidade.
Manda um e-mail, eles, mas que e-mail, rapaz? Pega meu WhatsApp aí, passa aí. Não vou passar pra ninguém, vou logo avisar.
Só a patrocida do Flamengo.
Mas ele é essa pessoa que é muito simples, né? Às vezes camarim, tem o camarim dele da banda, ele fica no da banda, não tem frescura, atende muito bem os fãs, conta piada, bota apelido, é um músico, né?
É uma figura, então. Coisa boa, Ademar, Geraldo tem inclusive essa atuação que é interessante também, né, do artista que tem uma preocupação social, né? Geraldo foi inclusive preso político, né, chegou a ser preso na época da da ditadura, então é um cara que é compromissado além do sucesso, né?
Rapaz, naquela época, eu que sou eu, levei carreira, imagina Geraldinho. Eu levei carreira da polícia aqui no sertão do Pajeú, eu, Edson Bigodão e tantos outros, imagina Geraldinho. Mas você estava falando aqui, essa entrevista que ele deu para o Nil, eu tive a felicidade de conviver durante uns 2 anos com Elon Omar em Vitória da Conquista. E Elon Omar chegava na agência e dizia: esqueça seu telefone, vamos conversar sobre cultura. E Elon Omar tem uma paixão muito grande por essa região aqui, muito grande mesmo. Elon Omar é um cara que ele fala sobre os violeiros com uma intimidade de que vivesse em cantoria do pé de parede direto. E uma das vezes, um amigo meu, tocando violão, disse: até quando você se encontrar com o Elon Omar, pede para ele ser mais simples quando for fazer aquela música dele, que quem diabo toca aquela música de Elon Omar, não, né? E aí eu disse: olha, Marquinho, menino lá de São José, da jeito um bom violonista, tal, tecladista, mas disse que tu tá botando música que o cara dá um nó de Ceará nos dedos e não consegue tocar tua música.
Só dissonância.
Ele disse: eu vou lhe contar uma. Certa vez eu tava fazendo uma música no terreiro lá de casa e minha mãe chegou por trás e disse: rum. Ele pensa que só ele tem que cantar essa música dele. Quer dizer, a mãe dele sabia exatamente o que o Marquinhos estava dizendo. E numa dessas conversas, Jonathan, ele me disse exatamente o que Geraldinho disse agora. Ele disse: por que é que eu não estou tendo uma agenda preenchida? Porque eu não toco em evento misturado. Eu só vou para um canto quando eu sei quem toca antes e depois de mim. Porque eu sou um cara que eu faço música. Às vezes eu passo uma tarde para encontrar uma nota que eu quero botar atravessada na música minha. E eu não vou pegar uma coisa dessa e banalizar e jogar. E começou dizendo o nome de pessoas que fazia até um sucesso. Eu disse: mas você é muito exigente. Ele disse: não, é porque se a gente não valorizar... E ele cita isso, né? Porque quando eles começaram Cantoria, que foi um movimento que antecedeu o grande encontro...
Elomar, Geraldo, Xangai
e
Vital Farias. Olha as feras.
E quando eles fizeram aquele movimento ele foi divisório. E foi independente, porque ninguém quis gravar eles. Você pega, era um selo, que era um selo do norte. Sim. De Minas, e que foi quem gravou, e depois ele gravou outras, Cantoria 2 e 3, mas é um projeto fantástico. Quem nunca viu Cultura, se for na Casa dos Carneiros, sai bêbado de tanta cultura, porque lá transpira, né? Mas essa questão do social, Alexandre, isso, essa dívida, eu digo assim, que nossa geração teve uma luta muito grande e o resultado foi pequeno, porque nós não conseguimos legitimar pessoas, né? É muito ruim você escutar as pessoas dizer assim: quem é do bem não entra na política, como se a política só tivesse pessoas do mal. Tem muita gente boa na política.
Sim, com certeza.
E a vontade política, ela só vai vir quando tiver movimentos. Essa emissora aqui foi um baluarte. Vocês que são novos não sabem, mas nós tínhamos aqui um programa chamado A Nossa Palavra, que o pau cantava. Porque Dom Francisco, ele foi, de fato,
não alisava ninguém.
Ele não agredia ninguém, mas defendia todos que estavam debaixo do cipózinho verde lá. Porque, coincidentemente, era verde a cor, viu? Mas deixa isso pra lá. Eu acho que o Brasil hoje é outro. E nós viemos aqui hoje para falar de cultura e de coisa boa. Mas Geraldinho sofreu. Ele, a turma de Caetano, Gil, aquela época.
Muita perseguição, né?
Muita perseguição.
Ele falava, inclusive, quando tinha assim, viagem, eu gostava, eu sou curioso, gostava de perguntar sobre essas coisas. Ele falava, ele sofreu pra caramba, ele e a esposa.
Todos os shows deles eram gravados, era
muito
feroz, sabia que estava sendo gravado.
Eles cantando e a censura ali, o censor ali no pé do palco.
Apresentar, tinha que ser vestida antes. Analisar o tipo de roupa.
Para não ter uma mensagem, né? Para não passar uma mensagem. Exatamente.
A gente, Chico Buarque gravou várias coisas com pseudônimo, com nomes de terceiros, porque se botasse o nome deles, a ordem era para vetar totalmente.
O cara nem lia a maleta, né? Eles via que era de Chico, já
o carimbo era
censurada. Mas a gente fala sempre nisso, porque o artista, independente do cantor, né? O artista como um todo, ele tem uma carga de formação maior, né? De formador de opinião, né? Porque ele é mais visto, ele é mais ouvido. Então, se ele tem esse acesso ao público, eu acho que ele não deve ser omisso, né? Também,
de
situações, embora muitos sejam, né? Embora muitos sejam.
O poeta, a ideia do poeta, ela não morre. O poeta, ele joga para fora, o músico joga para fora. É um sentimento que sai da alma, né? E você vetar isso, aí, às vezes eu brinco muito com as pessoas, são muito rígidas, que eu digo, a métrica é uma das formas de você limitar um poeta. Porque ele vai se dominando para virar um robô de fazer poesia. E eu gosto muito da poesia concreta, que são músicos fantásticos, letristas extraordinários, que não tem essa preocupação de engessar com a métrica. Mas a cultura, a censura é a pior. É a pior, porque você arranca um pedaço da alma de quem cria.
E, o poeta, e às vezes tem que mudar um trechinho da letra, uma fala. Essência. Exatamente, que ali já faz uma ligação, né? Por isso que eu costumo dizer que o poeta é a pimenta do planeta, né? Ele tá sempre ali.
Não só o poeta nosso, o glorador e cantador, né? Quem escreve música
é
o poeta.
É, né? Todos que mexem com arte, né?
É. Ô, Junão, você estava falando aí, explica também, rapaz, a gente fica curioso, você está num alto nível aí, está num patamar que a gente não está, e a gente fica curioso como é. Você faz assim, um turnê com o Geraldinho, aí estava no Rio, aí vem não sei para onde, foi para lá, aí amanhã vai cantar, você diz que é duas cidades na Bahia, mas uma distante da outra, 700 quilômetros. Quando pega uma turnê de São João assim, vocês viajam para caramba, hein?
Viaja muito, assim, mas geralmente, os últimos 2 anos, 3 anos, a gente está fazendo muito show na Bahia, né? Então a gente viaja para Salvador, o ponto central fica ali em Feira Santana, e aí de lá a gente fica fazendo, saindo para a cidade que vai tocar, né?
É muito.
Mas tem show geralmente no Rio também, o final da turnê geralmente é no Rio, mas aí vai de avião, é um pulo.
Mas é aquilo, é palco, avião, até o palco, avião, até... Não tem
vida boa.
Mas tu conhece a cidade, não? Conheço, não.
Conheço o hotel,
cidade,
né?
Você já foi em tantas cidades e não conhece nenhuma. Não dá tempo.
Conheço o hotel, né? Da cidade, mas...
E aí outra coisa, né? Outra coisa pesada, sempre trabalhando à noite, né?
É, trabalhando à noite, às vezes você tem que só ir no hotel tomar um banho, porque o voo já é faltando 3 horinhas, então tem que
dormir, aí não dorme.
Mas, rapaz, é um negócio tão bom também.
Fazendo o que gosta, né?
Fazendo o que gosta.
Mas é dentro daquilo que a gente estava dizendo. É bom, mas é fácil.
É muito trabalhoso, não. Né? Muito trabalhoso. Também tem essa questão de você não estar perto dos seus familiares. Por exemplo, minha família toda mora em Carnaíba, eu moro no Recife, então vejo muito pouco meus familiares. Né? Venho em Carnaíba, vejo que é bem pertinho. 400 quilômetros é uma besteira. Pra quem viaja tanto.
Acaba ficando perto, né? Mas a gente começa a andar pra Recife, acho o fim do mundo, né? Depois de uma experiência dessa, Recife
é 4 vezes por ano. É muito pouco, né? 4, 5 vezes por ano. Às vezes passa 3, 4 meses sem vir daqui pra ali. Né? Mas é muito proveitoso. Eu acho muito bom.
Eu tenho um filho que já faz mais de um ano que eu não vejo. Ele é músico também, né? Ele toca com o Batista Lima, é guitarrista.
Pois é.
O Thiago conhece ele. Então tá sempre pelo mundo. Corrida.
Também as redes sociais estão aí para facilitar essas coisas também, né?
O mundo
né?
se aproximou por causa das redes sociais.
Principalmente as redes.
Agora, se prepare, isso, escuta isso aí. Amanhã você vai ser aplaudido lá em Salvador, mas vai ser muito mais em Guanambi. Guanambi é um pouco fantástico.
Eu conheço Guanambi.
Fica ali na região de Brumado, entre Brumado e Bom Jesus da Lapa. E é uma região extremamente seletiva com música. Né? É muito próximo da terra de um músico que vocês conhecem, que é Moraes Moreira, que ele
Nossa,
é dali de
é, né? muito
vizinho, que é o povo ali, todos são dali de Brumado, que eles são dali daquela região. Mas vocês vão ser muito aplaudidos em Guanambi. Pode ficar certo, mas já é comum ser aplaudido. Mas
essas viagens assim é cansativo, mas bicho, a banda de Geraldo, os músicos, em sua maioria, é de Recife, né? Então a gente já se conhece e tal, então...
Já tem uma afinidade ali.
É, uma afinidade que é muito bacana, assim. Então é divertimento do começo ao fim, né? A gente se diverte bastante.
Tu viaja bastante como músico, o teu instrumento, ele tem conhecido como acordeon, como sanfona e gaita. Isso. Mas a região, a maneira de tocar é outra, né? Variando de uma região para outra.
Lá no Rio Grande do Sul tem uma forma de tocar totalmente diferente aqui do Nordeste, de São Paulo, né? São Paulo busca um pouco aquele meio termo ali, né? Tem acordeonista tanto que tem uma ligação com o Sul, como tem uma ligação com o Nordeste. Agora em São Paulo está tendo um movimento muito forte de forró, do forró da, realmente. Eu não gosto de chamar de pé de serra, né? Porque não é...
Os
é
outros sim, chegam é e a gente tem que mudar o nome.
A gente tem que mudar o nome. Mas já que é esse nome, o forró pé de serra.
O autêntico
forró autêntico nosso. Lá em São Paulo está muito mais forte que aqui, com toda certeza. O pessoal tocando muito, com influência de Dominguinhos muito forte, né? Mas o Brasil é muito grande, né? E o acordeon também é um instrumento muito universal. Então, a gente passeia por vários estilos e ele sempre está ali sobre isso.
Beleza, vamos já trazer outra dela. E deixa eu dizer a você, o Ademar não é cantor, não, mas ele tem uma turnêzinha pelo Brasil. Olha aqui, ó, a Estrada do Homem. Jabitacá, Afogado da Engazeira, Barbalha no Ceará, Maracaju no Mato Grosso do Sul. Isso aqui não dele foi um dia, não. Ele morou mesmo, né? São José do Egito, Rio Maria no Pará, Itanhomi, Minas Gerais, Mimoso do Oeste, que depois virou Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia.
Tem experiência,
não. Esse homem é viajado. Serrinha, na Bahia, Marabá, no Pará, Vitória da Conquista, na Bahia, e João Pessoa. Aí foi quando tu aquietou.
Eu tô mais ou menos quieto. E em Serrinha tem outra curiosidade, que Serrinha é a terra de Vicente Barreto, né? Que é o autor de... aquela música da Onça Pintada de Alceu.
Serrinha fica ali perto de Feira de Santana, né?
É um grande músico também, o Vicente Barreto. Eu tive a felicidade. Em Bodocó, quando eu trabalhei em Bodocó, tinha um menino que era, ele era o autor daquela música que o Quinteto Violado ganhou como melhor arranjo no festival. Era uma música quero mais, Fernando, eu quero mais, de um cara de Bodocó. Então eu convivi muito com música.
E você fala dizer, esse percurso todo aqui você fez em função do Banco do Brasil, Banco do Brasil, né? Você como bancário, mas lógico, para onde você ia, você levava a cultura do Pajéu, ia conhecer as de lá, né? E daí numa... aquela primeira fala tua, quando você disse, a gente conhece, tem tanta coisa boa por aí afora, mas a da gente é diferente. Isso tu não tá exagerando, não. Tu tá exagerando.
No Mato Grosso do Sul, você podia, no final de tarde, ir para a fazenda dele e ver o Milsato tocando, beleza. É. Que é diferente, é uma música extraordinária, ele, Renato Teixeira, né? É um músico fantástico. Agora, sobre a identificação da sanfona no Rio Grande do Sul, é muito interessante, porque...
Que é a gaita,
sul,
né?
Que a gaita chama, que eles chamam. Mas eles têm grandes músicos e são admiradores demais do nosso, né? É demais mesmo. Vamos dizer, eles têm uma região que tem uma família que só de pessoal de gaiteiro, como eles chamam.
É o gaiteiro, é.
E tem um Borghetinho que é a grande referência
conheci o Renato Borghetinho no começo da carreira dele.
Um cara que é uma referência. Mas quando você senta com eles e a gente fala, diz, a música de tradição de vocês, eles dizem, não é igual ao Nordeste, não. Porque eles dizem mesmo que nós temos uma capacidade de criação extraordinária. Você espremer Carnaíba dá 50 óperas.
Pior que eu tô falando ópera,
né? Aí você diz, não, mas eu quero baixar o nível. Aí dá 3 caminhões. Eu tô falando Carnaíba, né? Aí você chega em São José do Egito, é aquela outra loucura, Afogado da Engazeira. Afogado da Engazeira tem hoje. Afogado da Engazeira era ressentir que nós não tínhamos poeta em Afogado da Engazeira. Nós devemos ter hoje, praticando poesia. A mesa de glosa, desse Ivan, eu estava dizendo isso. Vocês pensam que mesa de glosa é fácil? Não. Porque para a gente tem a viola como um muleta e lá é sem nada. É sem, né? Seco. Ele contando que no outro dia vocês até iam
no Natal.
Então, hoje nós temos poetas aqui que honram essa região.
Marinho,
é Marinho fantástico.
Uma vez eu conversando com ele, a gente conversando sobre o Pajéu, sobre as coisas, sobre a arte, né? Ele disse, olha, Jonathan, eu acho que o Pajéu, cada região de Pernambuco, ela tem uma sua identidade comercial, por exemplo, Petrolina ali, a região de frutas, né? Tem uma região de gesso, aquela região do gesso ali. E o Pajéu é poesia, é arte. A gente tem que explorar muito isso. E é verdade, o que a gente sabe produzir é arte. E a gente tem que saber explorar mais isso.
Boa, né?
E eu tenho comemorado muito as novas gerações. A gente tem cada vez mais gente nova participando, mais criança, mais jovem, mais mulheres. E outra coisa é que a gente está produzindo muito também, registrando, né? Porque nós tivemos grandes talentos que não ficaram registrados. Alguma coisa na memória do povo. Agora não, a gente tem muito material produzido mesmo.
E esse trabalho que vocês fazem.
Alcançando as escolas.
Eu acho decisivo.
Eu acho, Alexandre, você é uma peça fundamental hoje na cultura do
Brasil. Ah, eu esqueci de dizer isso antes do programa.
É a pura verdade. Mas foi bom você tocar nesse assunto, Jonathan. É verdade.
Eu, por morar fora, eu tenho assim, observado de fora. Então, quando a gente observa de fora, vê mais as coisas, né? Igual jogo de futebol. O cara tá assistindo, o cara vê, quem tá jogando não vê tanto como o cara.
É verdade.
E eu de fora, eu observei, nesses últimos anos, você vem trabalhando de uma forma muito competente e trazendo muita coisa, muito projeto para a região do Pajéu, movimentando não só a poesia por conta do que é a sua área de trabalho, mas em outras coisas, em música mesmo, quantas vezes a gente já fez algumas coisas juntos. E assim você está trazendo, alimentando essas coisas para as próximas gerações, né? Isso é muito importante, que teve uma época que estava meio parado.
Deu uma mexida, né?
Essas coisas são assim.
Mexida boa.
E tem gente divulgando. Você tem uma ideia, na Paraíba tem, em João Pessoa, tem uma TV
que faz um programa chamado Cantos e Contos. Ele é apresentador hoje pelo Tom Oliveira. E eu estava na missa do poeta, e Paulinho Matricó disse: poeta, você que está lá em João Pessoa, conversa com aquele pessoal que eu quero gravar naquele programa. Eu digo, rapaz, é a coisa mais fácil do mundo, porque eu me encontro toda semana com o diretor daquele programa, que é o menino Tuparetama.
É o Pedro
Fernandes, né? Alexandre, inclusive, teve lá.
Tive lá na época dos Nonatos, era apresentado pelos Nonatos.
E eles não pagam cachê, nem na ida nem na volta, mas o cara tem direito uma hora de programa.
Né? Uhum.
E o dono daquele programa é um cara daqui de Conceição, Pinhacó. E ele diz a mim, diz, olha, só precisa ter qualidade. Se tiver qualidade...
Eu participei, né? Passei com Nádia Maia.
Né? Uhum. Diz, se tiver qualidade, grava com a gente. E é uma divulgação de uma hora, importantíssimo. Dá tempo de você... A edição deles respeita a tua obra. Não é aquela edição mercantilista que pega uma música tua, parta no meio.
Corta,
é. Não. Mas é um troço muito interessante. E esse trabalho que você é feito aqui na Pajéu, não é só... Esse programa é um deles... Tem muito reflexo nisso.
Claro.
E a importância de Alexandre, de tantas outras pessoas que ele traz para dentro do programa também. E nós merecemos isso, gente. O povo precisa saber que a coisa está sendo produzida. E a ignorância que havia antes era porque a gente escondia. Nós produzíamos muito e não publicávamos.
Uhum.
A gente tinha vergonha de escrever um livro de poesia e sair dizendo que escreveu um livro de poesia.
É porque hoje também a gente, com essa informação, essa mídia de graça, entre aspas, né? Mas que você pode publicar suas coisas, eu acho que ficou mais fácil de chegar nas pessoas, né, o seu trabalho.
Sem dúvida. Cochicha aí com o Thiago, que música vocês vão puxar aí, que eu vou ver aqui quem é que tá na plateia com a gente aqui, né? Eu vi o pessoal, ler as mensagens, olha, aqui é áudio aqui, vamos escutar.
Boa tarde, Alexandre.
Boa.
Sou Ednei de Bitiranga.
Opa.
Tô na escuta, tô na escuta, o programa tá maravilhoso.
Coisa boa.
As músicas vão para meus pais do jardim, meus filhos e para...
Valeu, meu filho. Um abraço pra você, pra todo Ibitiranga e aqui.
Boa tarde, Rádio Pajéu. Boa tarde a todos que trabalham nela. Aqui é Pezão do Espetinho da cidade de Tapira.
Caba bom.
Elmiro Barro disse: o sol apaga o farol pra noite dormir tranquila. A coruja apita alto, as estrelas fazem fila. A lua abre um sorriso e a madrugada cochila. Um abraço.
Valeu, poeta. Um abraço pra tu e pra Tabira. Boa tarde a todos. Eu não perco um programa e hoje tá especial com o Filho da Terra. É o Valmir Silva de Jabitacá. Olha aí, Rafael. E aqui quem é?
Boa tarde, Alexandre Moraes. Boa tarde, amigos da Rádio Pajéu. Desejar esse programa a todos que estão vindo hoje, Alexandre.
Sim.
Muito especial. Desejar agora a você um feliz ano novo, desde agora, viu?
Sim.
Que Jesus abençoe a todos. E nesse teu programa, hoje especial, né? Com vários artistas aí no som da Pajéu. Desejo a todos que estão curtindo a Rádio Pajéu, Alexandre.
Valeu, Edson. Um abraço pra tu. E aqui quem é?
Cid Logrador de Tabira. Um abraço.
Sim, teu nome?
Alexandre Moraes. Boa tarde.
Boa.
Parabéns pelo programa.
Opa.
Essa equipe aí, um dos integrantes aí, eu não conheço pessoalmente, mas eu conheço o trabalho deles. João Berri, Cid Logradouro. Nós estamos na escuta aqui.
Valeu.
Um abraço. Uma boa tarde, um feliz ano novo para vocês. Seu programa está de parabéns.
Valeu, meu irmão. Obrigado, vamos junto. Rosinha tá amando o programa lá no Padre Pedro Pereira. Um abraço para você. Da paz do Serrote Verde, sempre com a gente também. E dia 25 estamos juntos. Estamos sim, dia 25 de janeiro. Vamos encher o terreiro lá da paz. Viu? Vai ter lá Adelma Guiar, Denilson Nunes e o Renatinho do Acordeon. Vai ser bom danado. Compadre, tô aqui na escuta, um cheiro pra tu. Ademar, o nosso sanfoneiro. Por coincidência, te mandei um vídeo ontem sobre o seu. Isso, entrevista de Vicente Barreto, autor de Morena Tropicana. Valeu, meu compadre, um cheiro pra tu. E aqui, um abraço, Alexandre, pra você e toda a equipe da Rádio Pajéu e esses grandes músicos de nossa querida Carnaíba. Júlio César, no Facebook, oficial de Carnaíba. Muito bem. Um abraço pra tu e pelo Face. Quem é que tá no Face, hein? quem é que tá no Face? É tanta gente, olha que beleza. Eu parei aonde? Tinha parado aqui em Neuma, Neuma Malaquias. Ah, depois dela, Ângela Maria também tá assistindo a gente, mandando um abraço. Geraldo Henrique, com a esposa Cláudia, a mãe Verônica, lá no São Brás. O Davidson Malaquias. Ei, com esse nome é pouco conhecido, né? É, mas se disser que é o Debosa, aí sim, aí era o rei dos gramados. Tá lá em São Paulo, né? Tá ruendo demais uma hora dessa. Eugênia Teotônio, Helenice Ferreira, sou Helenice de Carnaíba, manda um alô para Carnaíba, tá mandado. Luciene Oliveira, boa tarde, maravilha, ligada na Pajeú. Júlio César, também um abraço para esses grandes músicos de nossa querida Carnaíba. O Cícero Luiz dos Santos, a Vilma Amador, Sandra Maria, Sandra junto com a Ailton, um abraço para vocês, obrigado pela audiência. Zezinha Sena, também ouvindo a gente. E o Arthur Santana, o Arthurzinho que não perde nenhum programa. Um abraço para vocês, vamos seguir, vamos com música agora, né? Vamos. Diz aí o que é que vocês vão tocar e cantar, ou só tocar?
Cantar, a gente vai cantar depois, mas sim, eu queria até fazer essa ressalva.
Tem isso, né?
Botaram no meu currículo aí cantor, eu não sou cantor, não.
Mas canta.
Mas tocou, tem que cantar.
É porque eu canto uma coisinha ou outra no grupo que a gente tá. A música que a gente vai tocar é uma. Eu tinha falado que a sanfona passeia por vários ritmos, né? E a gente vai tocar uma valsa flamenca, que é de Jacó do Bandolim, chamada Santa Morena. Thank you.
resultado, essa bacana demais.
Isso aí. Olha, tá
vendo? Eu fiquei com moral. Agora que o violão manda ver.
Olha,
aí.
Olha, é impressionante ele tocando. Você. As expressões faciais que ele faz, ele cochila, ele fecha os olhos. É coisa incrível, eu fiquei impressionado aqui.
Concentrado.
O Thiago já conhece os carnavais, eu já não vou falar mais nada. Agora
caiu um bocado de nota no chão, mas eu vou sair.
É o frio do ar-condicionado. Aí foi ao vivo, agora eu quero tocar, rodar uma aqui, né, que é do novo trabalho, né? Você tem a parceria com. Chico Bezerra, né?
Chico Bezerra, rapaz. Uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer, né? Uma parceria com Chico Bezerra. Eu já conhecia Chico em algumas ocasiões, assim, um conhecimento bacana também, mas eu tinha muito medo de mandar alguma melodia pra ele. E eu fiz uma música, uma melodia, e eu disse, rapaz, eu vou mandar pra Chico. Mesmo que ele diga que não goste, ou então ele não vai dizer, mas vai dizer, eu vou fazer e não vai entregar. E aí eu mandei, rapaz. Quando foi no outro dia, ele já vinha com a letra pronta. Que bom, aí foi a primeira música. Foi a primeira música que a gente fez que foi gravada num disco anterior a esse, né? Que é a Tua Estrada é o Meu Chão. Eu queria até que passar ela, depois, se puder, passa outra.
Como eu recebi?
Deixa eu só ver
com elas aqui pelo Face, aí eu não tenho o nome aqui.
Deixa eu ver aqui só pra.
Mas a gente, de repente, ao longo do programa, roda as duas, você faz essa coisa.
Com um minuto 4:27.
Pronto, então tá aqui.
Que é na. O nome da música é a Estrada. É o Meu Chão, participação de Ira Caldeira, né? Que Chico não canta, Chico faz os discos.
Você compôs?
Eu compus a melodia.
A melodia. Chico fez a letra, quem canta é Ira Caldeira.
E o arranjo, eu não me lembro de quem é, mas é Luizinho tocando sanfona, também não sou eu não. Luizinho aqui de Serra também.
De Serra também, outra fera.
Pajeuzeiro.
Coisa boa.
Tu Estrada Meu Chão.
O Chico Bezerra, Demar, também tem a ver com você, que ele é ex-bancário, né? É o Chico com X, Bezerra com I, cearense, né? E veio para Recife, é uma das coisas boas que a gente tem, porque é um grande compositor e um grande produtor também,
sim,
né?
Sim,
ele criou um projeto, é Forró Bochote, não é isso?
Isso, os discos dele.
E né? Aí pronto, e aí ele vai gravando e saiu com. Tinha tanta coisa guardada.
Um grande defensor, né? Um grande defensor da nossa cultura.
Da nossa cultura, sem dúvida. E recentemente, acho que comecinho de dezembro agora, né? Inclusive tem uma entrevista com ele do Jornal do Comércio, uma página inteira, com o Zé Teles, inclusive, que é um dos melhores jornalistas de cultura que eu conheço, que eu acompanho. E aí o Chico Bezerra, com seu conhecimento também, falando das dificuldades que a música enfrenta, né? Dessa fase também, em alguns momentos, meio de baixa, mas colocando como das coisas boas da atualidade, o Beto Ortiz, que é o sanfoneiro fantástico, e citando o Jonathan também, né? E para nós foi animador, né?
Sim.
Quer dizer que a gente não está aqui fazendo esse chalerado porque é de casa, não, né? Quem está, todo mundo que escuta conhece. Então vamos escutar ela? Repete o nome?
Tua Estrada Meu Chão.
Vamos lá, então. Toca aí. Meu Deus.
tantos, tantos segredos, soletrando poemas, cantando as canções de amor que eu fiz pra você.
Você está no Palco Pajeú, Incentivo Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco.
A gente gostaria de chamar o povo agora, quer ir conosco, vamos, quer ir, vamos embora. Quer ir conosco, vamos, quer ir, vamos embora.
Eita, vamos embora pra agenda. O que é que vai acontecer por aí, Ney Gomes?
É isso aí, olha, você sabe que o ano tá acabando, né?
Ei.
É, agenda aí, vamos lá, hoje, olha.
Palco Pajeú, agenda.
Olha, hoje em Serra Talhada, na Arena Pub, tem o último forró do ano. Cantam Trio Fura Olho e Brasas do Forró. Aqui em Afogados, na Pizzaria da Praça, logo mais 8 horas da noite, tem Vanessa Andrade. Já na Praça Arruda Câmara, tem aqui em Afogados, hoje, 9 horas, né, tem a apresentação do Grupo Teatro de Retalhos. Amanhã tem o tradicional Festival de Violeiros de Itapetim. Vão cantar Diomedes Mariano, Afonso Pequeno, Sebastião Dias e Felipe Pereira, Edmilson Ferreira e Antônio Lisboa, Raimundo Caetano e Hipólito Moura, Ivanildo Villanova e Raimundo Nonato. A apresentação de Isabelle Ferreira e Zé Adalberto. Já em Triunfo, também amanhã, tem o Luau na Ativa, o Tal Blues Band, né? Ederico dos Jô Soares e mais Michele Andrade. No domingo tem elas, Cantam Forró das Antigas e Dogival Dantas. Tudo no pátio de eventos dentro da programação do Natal de Triunfo 2019. Domingo no Boteco do Machu Picchu, na ABB, aqui em Afogados, tem Júnior Mendes e Banda. Início, 11 horas da noite. E amanhã, Moraes, aqui vai ter um esquenta aqui nos Dragões de Aço, que vai tocar a Banda Vitrúvia. 8 horas da noite aqui na Sede dos Dragões, está todo mundo convidado para ir. É assistir.
Já é um esquenta para o
encontro. Para o encontro do ano que vem, que parece que o negócio... Parece não, vai ser o encontro, né? Yeah. A última atração contratada, você já sabe quem é, né?
Não, avisa. Diz quem é aí.
Você sou eu.
Ney Gomes no encontro.
Aí ele disse, isso já foi sério. E Thiago Souza vai estar amanhã na...
Tiago, passa a tua agenda aí também.
Rapaz, passa aqui.
Ele vai estar hoje, vai estar amanhã, vai estar domingo, ele não para não.
Daqui a pouquinho, né? Terminando o programa aqui, a gente vai pra Triunfo, lá no Casarão, Cafeteria Bar. Amanhã estarei aqui, né? Afogados lá no Bar Chefe. Domingo, Papo Pizza. Segunda, dia 30, né? Segunda, estarei lá na Cachaçaria do meu amigo Carlinhos.
Triunfo também.
Lá em Triunfo, E virada de ano, estarei com a banda Encanto de Mulher, né? Fazendo guitarra. Em Bimirim.
Em casa tu não vai mais não, né?
Rapaz, tá amanhã difícil. Deve estar brava, mas tem que trabalhar.
Bimirim, o moleque tá crescendo.
É, o Arthur Nicolas, tem que garantir a rapadura do moleque.
Mas o avô agora é fazendeiro, Thiago?
É fazendeiro, mas aí nessa seca aí tá ruim. Tem que esperar chover.
Lil Souza, meu amigo.
Um abraço aí pro Lil Souza. Vamos mandar um abraço pra ele também, dizer qualquer dia a gente quer ele por aqui também.
Muito bom, Lil, gosto
de ter papo e ouvir também. Ele é o grande artista, é o pai do Thiago. A agenda
É, do Jonathan, você tem amanhã esse Réveillon com o Geraldo, dá pra Bahia, depois volta pra Recife ou volta pro Pajéu?
Volta pro Pajéu, massa mais uns dias.
Opa, aqui. Bom pra nós.
E depois, agenda em janeiro, porque eu tô com um grupo também, o Forró Casa Amarela, que a gente toca o forró mais lado B, né? Umas coisas antigas de Dominguinhos que eu acho que ninguém escuta. Tem as pessoas que gostam, dizem, mas rapaz, eu nunca, faz 20 anos que eu não escuto essa música. Então, mas a agenda, eu não tenho aqui em Pajéu, esqueço a agenda, esqueço tudo.
Aqui é pra descansar um pouco.
É,
né?
Pra descansar um pouco.
Agora não deixa de tocar, né? Sempre não, chega um, sempre chega outro, Thiago pega mesmo, um instrumento.
Vezes, não tem se como. Se tromba um instrumento, a gente sai fazendo som aí, é bacana.
Mas sem negociar, né?
Oi?
Sem negociar.
Ele foi e leva a pizza.
Se envolve.
Ademar, tua agenda é uma agenda de férias, né? Revendo os amigos, as famílias, parentes.
Eu vou ficar por aqui até o dia 30 e vou pra Juazeiro do Norte. E vou passar o ano novo lá com a família de minha esposa. Dia 4 eu subo a serra para vir para São José do Egito. Esse ano eu quero fazer presente lá na Festa do Louro. Uhum. E minha, a vida de aposentado, como diria Fernando Henrique Cardoso, de vagabundo aposentado, é só de viver disso, né? E esse ano eu matei a vontade de participar de um evento que eu só conhecia de fama. Não sei se você já foi alguma vez.
Diz.
É o Estado contra o Estado. Aquele evento
de Campina Grande.
É um festival de violeiro de um formato diferente. E tem muito grande violeiro que não vai para o Estado contra o Estado por causa da pressão. Que é realmente. é totalmente diferente.
Tem que
diferente.
Se garantir mesmo.
É totalmente diferente. Ele é um festival que é uma loucura. Você só descobre com quem você vai cantar na hora. Você chega lá e é na hora que descobre com quem você vai cantar. E de vez em quando bota para cantar dois cantadores que estão meio. Obrigado.
Deus intrigado.
E aí é que é engraçado, porque lá o julgamento é individual, lá não ganha dupla. Você canta e a pontuação é individual. Aí de vez em quando.
Mas será que isso aí não é a mera coincidência, não?
De vez em quando tem, né? Mas esse ano, uma coisa que surpreendeu foi que Iponax insiste muito em botar essa turma nova, essa turma mais nova aí da cantoria de viola. E esse ano o Jefferson Silva fez um arraso, chegou na final, e quem ganhou o festival foi Raulino Silva, mas o menino botou pra quebrar. Tanto ele como Felipe Pereira. Na primeira fase, Felipe Pereira foi o melhor cantador dos 12, né? Mas é muito interessante. Pra nós que estamos na plateia, quem tá lá tocando não é muito bom não, viu? Então a minha vida tem sido essa, sabe? De participar mais e escrever. Eu, como eu disse a você, a gente fica inventando coisa. E eu comecei a escrever um romance. Eu nunca pensei que era tão difícil como escrever um romance. Porque você começa a se apaixonar pelos personagens.
Eles começam a mandar no cabo.
Aí começam a mandar em você. Né? E um dia desse, eu matei um cabo e eu tô com vontade de
ressuscitá-lo.
Só que eu penso, se eu ressuscitar aquele danado, eu vou perder umas 30 páginas que eu escrevi. Mas eu acho que eu vou deixar ele morto mesmo. É mais fácil. Mas é engraçado, o romance ele tem. Vai saindo de pedaços, né? E você vai andando de ônibus, aí descobre outro capítulo e assim vai tocando a vida. Então eu tenho ficado muito mesmo para. E eu sou apaixonado por sala de aula, né? E tenho um contrato, estou atuando no Senar. Mas é muito bom porque é pelo interior da Paraíba, dando aula à turma aí. Tem que dividir um pouco do que nos ensinaram, né?
Tem a semana, a crônica semanal do blog do FINFA, né? FINFA que está aqui com a gente também, passou aqui para dar um abraço.
Eu tenho dois patrões de Afogado da Engazeira que são dois patrões de peso, Júnior FINFA e Pedro Despedito, né? Que é Pedro
Araújo.
Pedro Araújo. E Pedro é um projeto que eu tinha.
Pedro um pouco mais pesado do que FINFA.
E esse de Pedro é um projeto que eu tinha que é assim. Economia é um troço que todo mundo não sabe nem para que serve, né? Porque a economia, o bom é de você escutar um economista e fazer o contrário do que ele diz. Porque aí você vai ganhar dinheiro. Porque se fizer o que ele diz, os fundamentos econômicos nunca batem com a realidade. Então, com o Pedro eu tinha esse projeto, era um sonho, fazia tempo, de publicar. E graças a Deus nós encerramos o ano aí com Descomplicando a Economia. E como a minha área é administração, para o ano vai ser Simplificando a Administração. Então, é uma crônica semanal. Sem nenhum ato professoral, é só mesmo para botar leveza nas coisas pesadas, né? Porque você leva com um dia dos maiores elogios, que eu, até pela bondade dele, ele jamais critica alguém,
Mas um dia Dedé Monteiro disse, Dedé, mas as suas crônicas é bom porque elas são meio poéticas. Você não rima, mas dentro delas tem muita poesia.
Tem muita poesia.
É a forma, a leveza
que ela tem. Isso, isso. Na de Finfa, não. O tema é livre, né? É livre. São memórias do Mato Grosso.
Memórias. E uma reivindicação que eu tinha escrito há muito tempo, pessoas do Pajéu, do meu sertão, e aí me pediram que eu replicasse todo mês uma dessas crônicas, as crônicas que eu escrevi há 15, 20 anos atrás, e é só sobre pessoas daqui do Pajéu que merecem ser citadas. E de vez em quando acontece assim casos como a perda do nosso querido Ivo, aí os caras ligam para mim e dizem, tu tem que esquecer o que escrever, se escreve uma crônica aí pro Ivo. Eu digo, infelizmente é em função do falecimento, mas Ivo dá para você escrever um livro, né?
Tem muita coisa. O Ivo da farmácia. E tem o site, né? www.matutodasvaras.com.br. Muito bem produzido, você sempre atualizando também.
É, isso aí é. Eu vou jogando tudo que eu vou escrevendo aí, inclusive fica na forma bruta, sem estar com correção. De vez em quando um cara dá uma bronca para mim, rapaz, tu escreveu um livro, esse cara ligou para mim e disse: escreveu uma crônica para a coisa mais engraçada do mundo. Aí tu botou o texto de panela com X. O texto com X é de texto. Eu digo, sim, meu amigo, mas eu não tenho corretor, não.
Mas isso, meu corretor é você.
O corretor é você, né? É. Mas isso aí é... Um dia eu vou publicar isso aí num livro físico, que eu vou fazer uma seleção.
Vai. Vamos falar de Quincas, Rafael?
Vamos, aí é mais fácil.
Aí é fácil, né? Ali é uma das grandes memórias,
Quincas,
né, do Pajéu.
Quincas foi meu pai. E meu pai escrevia poesia, e quando a gente decidiu que ia escrever o primeiro livro dele, juntamos as poesias, um trabalho danado, chamei Milton Oliveira para fazer o prefácio, Milton fez o prefácio, aí ligou para mim, disse, Demar, tá faltando uma coisa no livro, eu disse, o que é? O título.
Só.
Aí, na época, não tinha facilidade de hoje telefone, na época eu morava em Barbalha, mas consegui falar com o pai, disse, pai, quando foi Afogados, fala com o Milton que ele tá precisando de um negócio com o senhor, eu disse, o que é? Disse, o livro, o título, ele só achei precisa. Se dava até certo a gente botar uma mídia aí diferente, dizer que era um livro sem nome, um livro sem nome, né?
Comprar o título, o livro.
Ele, em retribuição, porque meu pai nasceu aqui em Afogados da Engazeira, né? E meu pai escreveu, o título desse livro foi Afogados Deu de Tudo, né? E meu pai, ele escrevia com uma sensibilidade extraordinária. Meu pai tem um verso que ele diz... Brasil da disparidade, onde a criança morre, onde o poder não socorre do pobre a necessidade. Quanto maior a cidade, maior a falta de pão. Não haverá produção enquanto Delfim defim, se não defim a Delfim, Delfim defim a nação.
Era o ministro, né?
Delfim Neto da época, né? E um dia eu disse nesse verso, e o cara disse, esse verso tem um, nesse estrofe tem dois versos, que é sociologia pura. Quanto maior a cidade, maior a falta de pão. Que é um troço que é real.
Sim.
Né? Se você pegar a fome em São Paulo, vai ser maior do que em Bimirim, né? Porque quanto maior a cidade, maior a falta de pão, porque a divisão proporcionalmente ela é muito maior. E foi uma pessoa que deixou uma obra que, graças a Deus, a gente conseguiu colocar em dois livros. O segundo livro dele é um livro muito interessante, porque tem a parte de crônica, a parte que não é poesia, que ele conta a história de um dos cangaceiros daqui da região, que não foi tão famoso como Lampião e Antônio Silvino, e é uma história muito interessante. E, engraçado, é a única história de um cangaceiro que morreu brigando, porque todos os outros cangaceiros morreram ou de tucaia, não teve uma ação dele na hora da morte, né? O próprio Lampião, Antônio Silvino e assim por diante. E esse Adolfo, ele morreu brigando, ele morreu na luta.
O Adolfo, né? Meia-Noite.
Adolfo Rosa Meia-Noite. E é um livro muito interessante, esse livro, o nome dele é Jabitacá, Segundo Quincas, né? Mas Valdeci Menezes, que é um dos ícones dessa emissora, né? Valdeci é um nome que se fala no Rádio Pajéu, você lembra Valdeci? E Valdeci tinha um programa no Terreiro da Fazenda que ele incentivava muito as pessoas da região. E meu pai escrevia regularmente poemas disputando com Manuel Geronimo Neto e outros poetas da região, e Valdeci fazia aquilo, um negócio, uma cena danada, que era uma disputa
provocar.
Mas, pai, foi isso aí.
E ele conseguiu publicar, inclusive, naquela época que era difícil, né? Conseguiu.
E tem uma coisa engraçada de pai, que pai foi, politicamente, pai era um socialista anarquista.
numa mesma pessoa. E eu estudei isso com muita profundidade para descobrir se eu encontrava no mundo socialista anarquista. E encontrei um, que é Giuseppe Garibaldi, né, que é foi o esposo de Anitta Garibaldi. E foi um cara que lutou em três países. Ele lutou no Brasil, depois ele conseguiu lutar no Uruguai, na independência do Uruguai. E na Itália, ele lutou por uma independência de uma parte da Itália na época. Tem algumas cidades na região ali de Florença, que tem muita deferência a ele.
Ele era brigador.
E era exatamente isso, ele era anarquista e socialista, uma mesma pessoa, do que eu sabia que eu encontrava um para botar meu pai nessa história. Porque meu pai era assim.
Mas falando em brigada, aí tem uma história que você me disse hoje de quem é que isso é diferente, né? Da deserção.
Ele foi desertor, né? Ele, na época da guerra, ele achou melhor vir pra casa fazer filho do que ir pra Itália. Mas o pai era. Dior uma vez me disse: teu pai era um boêmio do bem, né? E eu disse: não tem boêmio do mal, não.
Não, não. Eu fiquei pensando aqui nesse conceito.
Boêmio é um tipo de animal que não faz mal a ninguém. Né? Não
faz mal a ninguém. É estranho, viu?
Ô, Ademar, me dê notícia. Eu estive lá na casa do seu pai, fui lá pra conhecê-lo aí, na época, e fui mais meu compadre Leca. E ele mostrou pra gente lá um baú de madeira, cheio de fitas cassete de cantoria. Me dê notícia desse baú, tá contigo.
Algumas foram, eu reproduzi, estão em CD.
Tem muita relíquia.
Muita
ali.
Coisa boa, muita coisa boa. Agora, pai era fantástico. E falando de pai, eu me lembrei de um verso de Xudu. Xudu, pô, saiu daqui de Pernambuco, ele morava ali na região do Zona da Mata. E foi cantar em José do Norte e Pedro Bandeira quis apertar Xudu. Aí Xudu disse: é mais fácil esgotar o mar com uma peneira. Bala de aço engasgaça em tronco de bananeira do que Manuel Xudu tem minha Pedro Bandeira. É um troço, uma bem bala difícil. De aço engasgar em tronco de bananeira do que Manuel Xudu tem minha Pedro Bandeira. Mas toque aí o menino que vocês, a qualidade de vocês.
Essa tá boa também, rapaz. Eu me divirto demais. Tá
divertido. Ô, Jonathan, me diz uma coisa. Essa parceria que você fez com o Chico Bezerra, provavelmente tem outras também. Começa esse lado compositor da coisa. É, você diz, de vez em quando canta, tem algumas músicas que você canta, mas teu lado mesmo é tocar.
É, na verdade eu sou...
A parceria também, já saiu letra tua ou é só música?
Tem, eu tenho umas músicas que tem uma letra minha.
Tá só, aí vendo aí?
Pra eu lembrar, só olhando um computador. É porque eu me considero compositor, né? Eu me considero compositor não pelo fato de... Não, porque eu componho, porque é uma, pra mim é uma parte da minha vida de trabalho, né, de pesquisa. Então, vem muita ideia e eu preciso botar pra fora e escrever, independente se vai ser gravada. Assim, inclusive, eu tô escrevendo uma peça pra orquestra sinfônica. Deve levar 10 anos pra fazer, mas tá vindo na minha cabeça, então eu não vou perder a oportunidade de escrever. Se vai ser tocada, aí é outra história.
É outra história. Mas né?
Então, eu gosto muito de pesquisar e de compor como uma atividade de trabalho, né? Não como, apenas como inspiração, né?
Certo.
Que é uma coisa que eu sempre falo quando eu vou dar algum curso, algum workshop sobre composição, já dei alguns cursos. É, e eu sempre falo que compor é uma atividade como qualquer outra, assim. Eu acho que você tem que sentar a bunda na cadeira e passar o dia, eu vou compor uma música, então eu vou sentar e vou pesquisar e fazer, né? Às vezes vem a inspiração, né? Mas sim. Aí o meu processo de compor é assim, quando eu quero fazer alguma coisa, eu sento, passo o dia...
E é gratificante demais, né?
Quando sai, é a coisa boa.
Quando faço um verso bem feito, Pedro, aí eu já ganhei o dia. Agora eu não faço mais nada, não. Tá bom, já inclusive, consegui fazer um versinho desse, já tá bom demais.
Meu primeiro trabalho... Música. O meu primeiro trabalho, que chama Suíte Influência, foi um disco que eu gravei. São todas composições e arranjos de minha autoria, né? Vai estar em todas as mídias sociais, Spotify, Disney.
Como é que YouTube. Acha aí? Diz aí, eu quero conhecer, como é que tá a sua procura aí?
Tem um CD físico, mas o CD físico só vendo lá em casa.
É outra loja de disco, é outra coisa tão difícil. Quando eu fui morar em Recife, em 94, toda esquina tinha um aqui disco. Na mesma rua tinha uma na ponta, uma na outra, na outra, né? Aí
talvez,
acabou-se.
Talvez
né?
Se encontre lá na Passa Disco, lá no Recife.
Casa né? Amarela, é?
Não, agora tá lá na Rua da Hora.
Tá mais central então agora. Tá mais central.
Eu deixei alguns lá, não sei se já vendeu. Não cheguei a perguntar o dono, não. Pode ser que eu tenha até uma merrequinha lá pra receber.
Pra receber, tu não sabe, rapaz.
Mas você encontra no YouTube, você vai encontrar no Spotify, vai encontrar no Deezer.
no Tidal, todas essas mídias sociais, vai plataformas digitais, vão estar meu disco lá. Suíte Influências.
Suíte Influências. Influência.
Influências.
Influências.
Tem uma peça,
fica inclusive... Fica mais fácil de digitar do que digitar teu nome, né? Porque Dona Neyma colocou um bocado de H. Jonathan com H no Jó e no Tar. Mas vai procurando que acha.
É, o título é uma peça, né, que eu escrevi para um quinteto de cordas, piano e acordeon. Ela tem uma duração de 16 minutos, quem tiver paciência para ouvir. Então, assim, é tudo um momento de pesquisa, né? O meu trabalho como compositor... Eu gosto de pesquisar, de sentar. Às vezes vem a coisa, a melodia vem na cabeça e...
Com essa ideia de trabalhar show, apresentação, sempre é de noite. Quando está em casa também, a rotina fica parecida? Gosta de produzir à noite também ou não?
Não, exatamente por essa questão de sempre estar tocando muito na noite. Quando eu estou em casa, que eu dou aula também, né? E durante a semana, eu prefiro dormir cedo.
Já para ir recarregando.
Cedo é 11 horas, meia-noite.
É um cedo para música.
É cedo para algumas coisas, para dormir não é cedo, né?
Mas é exatamente porque a gente perde muito noite de sono, né? E é uma coisa que não se
recupera mais,
né?
Para dormir uma semana que não volta mais.
Então eu acordo cedo. Também acordo cedo. Cedo também pra mim, né?
Já é diferente. 10 horas, né?
7 horas eu já tô de pé. Tô
procurando fazer alguma coisa.
Composição e parceria é um negócio engraçado. Eu sempre que tenho oportunidade com pessoa que tem grandes parcerias, eu sempre pergunto. E essa história de você fazer uma música, e eu gostaria que alguém botasse essa letra, não sei se ele vai gostar, não sei o quê. Tem duas histórias engraçadas, né? Fausto Nilo, que é um dos grandes compositores com Wagner, né? E Fausto, ele uma vez em Juazeiro, a gente estava lá numa casa e ele contou um troço engraçado. Ele disse que acontecia muito isso. No Rio, o povo morava tudo ali no Rio. E aí tinha aquele letrista, Moraes, um cara de que você dizia, porra, mas essa música, será que ele vai fazer? E tem outra semana em João Pessoa, a gente estava comentando esse negócio, acho que é Festa no Interior.
Sim, é Moraes Moreira.
Moraes Moreira, e foi assim, o cara passou a música por telefone e quando chegou na casa dele, ele tinha feito a letra, assim. Porra. E foi uma música daquele tamanho, né? E Fausto Nilo, que é uma das grandes... Virou até um show de Fagner na época, que era o retrovisor.
Fausto Nilo é um dos grandes parceiros do Mineiro.
Sim, grande compositor. Fausto, né?
Aí eu disse, e retrovisor? Ele disse, foi desse jeito também. Aquela música nasceu... Quando viu a melodia, a música nasceu... A letra nasceu muito junto. E tem isso,
tem,
né?
Tem essa coisa. Tem você, eu, agora há pouco, fiz uma... Para o Forró Casa Amarela, né? Que é um trio PTC que a gente tem lá. A gente vai lançar dois singles aí, depois do Carnaval. Teve uma música que foi melodia e letra minha, né? Saiu na hora, assim. Eu sempre, como eu não sou letrista, assim...
Tu nome, chega desconfiou.
De nome, eu digo, rapaz, eu vou mandar para umas pessoas olhar aqui para ver se
é isso mesmo, né?
Aí o menino que canta é um dos meus parceiros de letra, né? Que eu faço a melodia e mando para ele. Aí ele faz a letra. Então eu mandei para ele. Oxe, tá bom demais,
né? E tem aquela coisa da encomenda também, né? Uma vez quando cheguei do Sul, fui morar em Candeias, e eu tava vizinho ali como é o nosso querido compositor lá de Jabotão dos Guararapes, Nando Cordel. E eu fui lá na casa dele, ele estava lá compondo, aí conheci o pessoal, amigo dele, e disse, eu estou compondo para Elba Ramalho, né? Que há 30 anos ele ganhou até um troféu Vila Lobos, como um dos melhores compositores, né?
Essa coisa de encomenda. Eu fiz recentemente uma valsa para um livro de contos infantis, de Kátia Gilabert, que ela é diplomata.
Que bacana.
E eu fui gravar uma música... que originalmente era só uma música da trilha sonora do livro, e ela depois precisou de mais uma e ligou para mim perguntando se eu não queria compor, e acabei fazendo sobre encomenda. Essa coisa de encomenda também é bacana. É meio pressão, assim, fazer as coisas, mas...
Quando eu é acho livre
também,
é mais...
Mas eu acho também bacana, porque você testa seus nervos,
seu conhecimento. Experiência, eu, né? Sempre digo que compor é desgastante, né? É um negócio...
Vamos lá. Vamos tocar mais uma?
Bom, eu vou fazer uma do De Suíte Influência, que eu fiz em homenagem a meu tio Gilson. Botei Choro de um Tenor.
Muito bem. Então, okay, vamos oferecer para Toninho, que desde 4 horas que ele manda mensagem, ninguém lê a mensagem dele. Ele está aqui afogado, é mais um carnaibano. Um abraço, meu poeta. Vamos lá, oferecer para Cláudio Gomes, está aqui também, chegou registrando
Paleca.
Tudo.
Ele já mandou
mensagem. Padileca. Já mandou também?
Já.
A Cunha.
Olá. Thank you.
O programa que coloca você no palco, juntinho com quem faz a nossa cultura.
Simbora, agora é hora demais. A gente chega aqui sabendo, aprende mais ainda com esses convidados, mas é sempre bom ficar sabendo mais.
Palco Pajeú, sabendo mais.
Ney Gomes, vamos saber mais sobre o quê?
Pois é, Moraes, vamos falar sobre o último dia do ano, o chamado Réveillon. Muita gente comemora essa data a vida inteira sem perguntar qual a origem ou o significado. Então, vamos explicar. A palavra Réveillon vem do francês e significa reanimar ou despertar. O dia de ano, como a gente diz, não é o 31 de dezembro, mas o 1º de janeiro. É para esse dia que a tradição nos chama a despertar, a manter-se em vigília. Para esperá-lo, vem daí as tradições da ceia e dos fogos à meia-noite.
Como todo mundo espera um bom ano novo e para as coisas boas acontecerem, a melhor aliada é a sorte, surgiram as superstições. O que comer, o que vestir, o que fazer, tudo pode ajudar nessa hora.
Pois é, como usar roupa nova e branca, a ideia é associar-se a uma nova página, para escrever uma nova história. Além disso, é um símbolo de paz.
E tem as outras cores de roupa para quem não preferir o branco.
Verde é renovação, esperança, equilíbrio.
Rosa é a busca por um calmo amor.
Azul, tranquilidade, vermelho, paixão e desejo.
Amarelo ou laranja é dinheiro, violeta é criatividade.
E ainda tem outra crença, né? Outras crenças, não comer frango ou galinha, por exemplo. Esses bichos ciscam para trás, isso é azar. Melhor comer porco, que fuça para frente.
Comer uvas e ervilhas.
É, logo após a meia-noite, as uvas devem ser 12, uma para cada dia do para cada mês do ano. As ervilhas são um pouco mais, uma para cada dia do ano. Como 2020 é bissexto, aí separe aí 366 delas.
E assim você fica sabendo mais.
Porque a gente riu quando falou em comer galinha, hein? Se escapa pra frente.
Vocês têm superstições? Tu tem superstição, Ademar? Tu come galinha fim de ano?
Do jeito que o porquinho tá caro, né?
É melhor evitar. Agora, o cabo sendo meio guloso aí no lugar da ervilha, ele fizer essa dieta com jaca, ele
é um pouquinho maior, caro.
Pra cada dia comer uma jaca.
Ou um caroço de jaca, né?
Por isso que quem inventou pensou na ervilha, né?
Eu só não gostei desse
melhor
negócio.
Botar uma ervilha nessa brincadeira aqui.
Será por isso que o negócio, todo ano eu como franguinho, será que é por isso que não vai pra frente?
Mas algumas superstições eu tenho. Eu não passo debaixo de escada de jeito nenhum.
Isso aí é o ano inteiro, né? Coisa, né?
E outra que eu tinha muito medo, e não sei porquê, ela que mais me persegue é o tal do gato preto. Rapaz, eu tinha uma época que eu andava com as pedras no bolso. Se eu visse um gato preto, eu não era bom de pedra de mão como Danizete, porque Danizete, aqui, a maioria das pessoas afogadas conhece Danizete, ele atirando, ele não precisava de baladeira não, ele só de mão, ele era muito bom de mão. Mas eu andava com as pedrinhas no bolso para espantar gato. Mas hoje eu perdi essa.
Gato aí. Preto.
Gato preto. Ah,
mas pelo sim, pelo não é melhor evitar, bichinho. Né?
Mas pelo sim, pelo não é melhor evitar.
Essa coisa de superstição é bem interessante. Jonathan, tem isso? Sim. Não? Negócio acho de roupa, essas não, coisas.
De roupa não tem, não. É. Mas medo eu tenho.
É melhor não arriscar. Tiago, tu tem essas coisas não?
Bicho, eu não vou mentir que eu tenho.
Olha aí, olha um assumido.
É passado, eu vou andando assim, o carro atravessa um gato preto. Eu lembro logo aquela música lá, né? Um gato preto cruzou. Aí, sabe? Pô, será que daqui pra lá vai acontecer alguma coisa? Mas é besteira, tem até uma onda na internet, uma foto de um gato, né? Diz, se sua, eu não dou azar, se a sua vida é uma porcaria, azar é o seu.
Essas coisas, né, Ademar? Eu gosto muito disso. Isso tem muito a ver com o meio que a gente
cresce. Mas você tem, Moraes?
Não, né? Também tem, não. Nunca me apeguei, não. É, mas tem muito a ver, assim, com o meio que a gente cresce, né? Então, você vem dentro de casa, cultural, você né? É criança, sua casa tem aquilo, você cresce com aquilo.
No meu caso é da sandália, quando ela tá virada, né, emborcada. Eu volto, porque dentro de casa a gente foi criado assim, né? Como você falou mesmo, né? Não, deixa não que dá azar, que não sei. Eu passo e se eu vejo uma virada, emborcada, eu vou e... Sabe?
Tinha uma que... Minha avó dizia,
quando se assoviar de noite, chama cobra.
Chama a cobra.
É essa. Eu gostava de assoviar de noite. Menino, vai chamar as cobras. Tem dessas eu morava cobras. Na época, a zona rural onde eu moro hoje, mas na época era mato, né? Só tinha a casa dela lá. E, realmente, começou a assoviar, chegar a cobra aí, tô fora. E a gente cresce realmente com essa coisa aí.
Exato. E muita gente leva pra vida inteira. Mas é aquela coisa, né? Vá passar o ano novo de amarelo pensando em ganhar dinheiro e não trabalha, não.
Eu já tô de amarelo. Ela
não vai não para ver se
essa necessidade aqui, eu já vim preparado.
Cláudio Gomes, você tem, Cláudio Gomes? Conta aí alguma história. Você é supersticioso, tem alguma coisa?
Rapaz, não passa também e embaixo da escada, não. Dá a moléstia dos cachorros, eu arrudei. E minha mãe dizia na coruja, né, minha avó dizia, ó, quando passar uma coruja gritando por cima, é agouro. Agora tem uma coisa, haja pedra para essas corujas. Né? Pode passar.
Tibetânia tem um negócio, se passar o Réveillon perto de Tibetânia, ela anda com um quilo de folha de louro no bolso para botar nas carteiras da gente. De vez em quando eu vejo uma folha de louro, tem 5 anos a folha de louro, agora dinheiro entra aí.
Tem o caroço da romã também, né? O pessoal coloca na carteira.
É, agora falou, viu? Se o caroço da romã fosse caroço de jaca, a gente tava lascado. Passava, e também aquela velha história, né? Você tá na casa de um defunto, fala, você não pode estar perto da tampa do caixão. Porque, né? Agora também, tem que agora há pouco.
Tem coisa. Essa história da ervilha, Ademir, eu lembrei da história do Cabo. O Cabo tava deitado embaixo de um pé de manga, né? E perna cruzada, olhando pra cima, e disse, rapaz, Deus foi... Fez muita coisa certa, mas também fez umas burrices danadas. Pesão desse tamanho, olha o tamanho aqui, dá bem uns 20 metros de corra aqui de sombra, 30 metros de sombra, uma galha dessa grossura, um troncão, e umas manguinhas, manguitinhas pequenininhas. Aí saiu outro pezinho, uma raminha bem miudinha e uma melanciona grande. Quando ele estava falando isso, a manga caiu na cabeça. Disse, não, Deus, o senhor acertou.
Fosse uma jaca, hein?
O senhor acertou, foi melhor
fazer. É igual a história da pomba, né? Cagou no galo, o cara olhou assim, ainda bem que não foi uma faca.
Ô, Jandro, vamos ouvir a outra que você passou aqui pra mim
foi,
também?
É do novo disco que
tá terminando o programa, que
Chico,
pena.
Chico lançou.
Ele falou que tem que aumentar o programa.
Do CD Cantigas de um Sanfoneiro, que ele juntou as cantigas, que nem diz ele, dos parceiros dele de sanfona e fez esse disco. Aí tem. Eu tive um grande privilégio, né? Porque tá lá Dominguinhos, tá lá. Vários, né? Sanfoneiro, Beto Ortiz, Luizinho de Serra. E eu metido pelo meio ali desse povo todo.
Não tem como a gente falar em sanfona de onde ela existiu pra hoje sem tocar em Dominguinho, né,
Dominguinho rapaz? Foi o grande.
É uma obra fantástica e como Ademar fez referência a alguns poetas, ainda desconhecido, porque o tanto que Dominguinhos é conhecido e falado e cantado, mas tem tanta coisa dele que não é, que não foi apresentada para o grande público.
O grupo da gente, o Forró Casa Amarela, a gente pensou nessa possibilidade de tocar as coisas que...
Só quem escuta quem é fã mesmo, assim, Dominguinhos. Então, tem música lá, bicho, da década de 70 que a gente toca, que chama-se, a turma costuma chamar do lado B, né? Do
é disco. Lado B, que, é.
Tem muita coisa. A gente bacana. Toca cada coisa linda, rapaz.
Extraordinária. Já tô mais fã desse teu grupo, mas um pouquinho.
Mas depois que ela, volta, que ela começar a fazer sucesso, já não é mais lado B, vai ser o quê?
Exatamente.
Então vamos lá, vamos ver.
Então, Cantiga de Sanfoneiro, o nome da música é Ciganiar, quem canta é Geraldo Maia.
Simbora.
E a cantiga que há tempos vivo a procurar. Alguém sabe onde se abriga essa canção que o povo cantou? Porque não ouço o sustenido do baião que teima em se calar? Mas que a sanfona com seu toque não deixa o fole se desbaionzar. Lá pelo Exu, ou Garanhuns, no Ceará, no além-mar, eu vou cantar, não vou calar, vou mundiar, ciganiar. Era um rei que cantava toda a luz do luar. Um baião pra vocês, pra se ouvir, pra se amar. Um baião pra ver. Um neném que tocava a sanfona oração. Pra vocês, pra sempre, pra dançar, um baião travei. Um baião pra vocês, pra sempre, pra dançar, um baião travei. Pra se ouvir, pra se amar, um baião travei. Um neném que tocava a sanfona oração. Um baião pra vocês, pra sentir, pra dançar, um baião travei. Pra vocês, pra sentir, pra dançar, um baião travei.
Você está no Palco Pajeú. Incentivo Funcultura, Fundarpe, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco.
A gente gostaria de chamar o povo agora. Quer ir conosco, vamos, quer ir, vamos embora. Quer ir conosco, vamos, quer ir, vamos embora.
Eita, vamos embora de verdade. Só falta 5 minutinhos, dá tempo de mandar um abraço aqui. Agradecer a Lourdes Nunes, lá de Bitiranga, que ouviu a gente também, acompanhou tudo o programa. Cícero Batista, também lá de Carnaíba, um abraço, Beto, obrigado aí pela audiência. É, mandar um abraço para Carlinhos, doutor Carlinhos, o Carlos Marques também ouvindo a gente. É, ouvindo também a Lília Silva. Tererê, meu compadre Leca mandando outra mensagem pedindo uma música aqui. Essa você vai escutar ao vivo depois, viu? Vou pedir pra Jonathan cantar direto pra você. Um abraço pra Nivaldo. Um abraço pra meu compadre Wagner, também tá ouvindo a gente. Aqui o programa tá uma maravilha. Mas rapaz, não esqueci da pizza do Cipó. Negocie, então você pensa que ele não tá ouvindo, não. Chegar em Carnaíba, você resolve pra lá. Eita, um abraço pros músicos de Carnaíba pra vocês do programa, que é uma maravilha. É o Eric Cássio, olha o Eric Cássio Produções, um abraço, obrigado. Aqui o Boa Tarde, quem é aqui? Acho que é a Francisca. Fica com Deus, maravilha o programa. Raiano do Leitão da Carapuça, aqui também, que coisa boa, muita gente ouvindo. Josenildo também. E aqui a última do Zap. Tal. Essa aqui é para Nil Júnior, vou encaminhar para ele. Pelo Face aqui também, a Maria do Socorro. Maravilha, lá no sítio, ela é do sítio Pau Ferro, que coisa boa, abraço para você. O Gislândio Araújo, poeta lá de Brejinho, a Vilma Barreiros e o João Eudes, né?
Vilma Barreiros é a mãe.
Olha aí, as mamães tudo ligado.
O Padre João, rapaz, tá lá no Recife.
E João Eudes, né?
Vem quando eu faço umas caminhadas com o Padre João.
Acaba bom com o Padre João. Eu vim pro Padre João, dei notícia também para você vir aqui no palco, viu? Um abraço pra você. Vamos se despedir? E aí vamos nos despedir falando e vocês terminam tocando, pode ser, né? Ademar, calma, velho. Obrigado por tu ter vindo.
Economizar o tempo aqui pra eles tocarem, mas eu vou dizer uma história muito engraçada. Você autografando aqui. Ziraldo lançou um livro. Aí, fila dentro do shopping. Aí chegou um gaiato, um carioca, disse... Passou o livro assim pra Ziraldo, disse... Escreve uma besteira aí. Aí o Ziraldo olhou pra ele e disse... Dite...
O cara é bom, viu? O cara é bom. Não,
valeu aí, muito obrigado pela sua oportunidade. Rápido. E sucesso pra vocês, gente. Vamos ouvir música, que isso aí é um refrigério pra alma.
Valeu, Ademar, Rafael, obrigado. Jonathan, obrigado, hein, meu filho.
Eu que agradeço, Alexandre, Ney. Sempre é um grande prazer estar na Rádio Pajeú, apesar de poucas vezes vir aqui. Mas sempre que eu tiver pro Pajeú, eu aviso pra pelo menos dar um cheiro em vocês.
Coisa boa, valeu, ótimo. Deus abençoe.
E obrigado pelo CD, viu?
Olha, Ney Gomes ganhou o CD.
Autografado.
É uma maravilha isso aqui. Tiago, obrigado por essa, mas eu vou lhe chamar depois. Eu você vim sem Jonathan, né?
Eu que agradeço, né? Eu já sou freguês aqui da Rádio Pajeú de outros programas, mas é isso. Parabéns pelo programa, viu, Alexandre Ney. É isso que a gente precisa fortalecer, empurrado igual ela abaixo. Tem que ser. Se a gente não permitir fazer esse tipo de coisa, a gente vai ser esquecido, uhum, e ser engolido por essas coisas aí que não precisa nem dizer, né?
Pois é, então é isso. Vamos fazer mais reclamar menos, não
é
não?
É verdade.
Ney Gomes, valeu pela parceria e até a próxima.
Obrigado, eu volto, parceiro.
Tu volta domingo de manhã já, né?
Domingo de manhã.
Eu volto segunda.
Eu ainda volto esse ano, viu? Você volta...
Eu volto esse ano também. Segunda também, tem, né? Encontro com a poesia. Então, o palco também. É que só tem ano que vem agora. Valeu, obrigado, Leandro Simões. Obrigado às meninas de Libras, Valéria, Fernanda, o André Luiz, o Nil Júnior, Cláudio Gomes, que tá por aqui, o Jason, que veio acompanhar também, todo mundo, vamos terminar com música,
vamos,
né?
Vamos tocar, já que a gente falou tanto dele aqui, Dominguinhos, vamos terminar com a música Dominguinhos.
Coisa
chamada
boa.
Passeando em Garanhuns. Thank you.
Do Palco Pajeú, que volta na próxima semana. Incentivo Funcultura, Fundarpe, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco.